O PCP pediu uma moratóriazinha de uns minutos. Vou buscar então o senhor Dr. António Domingos. Ora então, muito boa tarde. A CPEA, 10 milhões de fotografias que já existem. Muito obrigado, Sr. António Domingos, por esta disponibilidade para vir também a esta nova audição. Eu creio que não vale a pena estar a dar nota novamente dos procedimentos, porque já tem cátedra na matéria, portanto julgo que corremos riscos de ter alguma falha, pelo menos procedimental. De qualquer maneira, só lembrar que nesta primeira ronda são 8 minutos para cada um dos grupos parlamentares, numa interação direta entre o Dr. António Domingos e quem faz a respectiva audição. Ora, eu julgo que é o CDS, PCP. É o PCP a ter esta primeira ronda na lógica da rotatividade que tem acontecido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Dr. António Domingos e agradecer a disponibilidade para estar uma vez mais nesta comissão de inquérito. A sua audição hoje decorre no seguimento de uma proposta apresentada pelo PSD, se não estou em erro, não julgo PSD ou PSD e CDS, à qual o PCP não manifestou oposição, mas também gostávamos que ficasse claro que o PCP não entendia haver, ou melhor, entendia não haver uma necessidade estrita para a realização desta audição, porque não ficámos com muitas dúvidas sobre as suas declarações na última reunião que aqui tivemos e que não foi assim há tanto tempo e, portanto, mas de qualquer das formas, se há partidos que ficaram com dúvidas sobre essa matéria, deve haver o espaço para as clarificar e, portanto, da parte do PCP, aquilo que nos parece é que uma vez mais estamos perante uma qualquer manobra que eu já nem sei muito bem em que é que beneficia ou em que é que o PSD julga que se beneficia com estas manobras, mas valorizando o instrumento da Comissão de Inquérito e o Instituto de Comissão de Inquérito, vamos evidentemente tentar contribuir para que as dúvidas se dissipem. E portanto, Dr. António Domingos, eu queria perguntar-lhe se sobre o conjunto das declarações que prestou na última vez que esteve nesta comissão de inquérito, entende acrescentar ou alterar alguma das suas declarações.
Boa tarde. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados e obviamente, manifestar a minha total disponibilidade, como sempre tive, para responder às perguntas que esta comissão entenda que tem. Portanto, é isso que eu farei.
Mas já é só manifestar a disponibilidade para
vou tentar falar. As perguntas e... Mas eu repito. Muito bem.
O microfone, que é também um problema crónico.
Mas, portanto, o que eu tinha dito era, enfim, tinha cumprimentado, digamos, a comissão e os seus deputados e manifestar a minha disponibilidade, como sempre tive, para participar nos trabalhos quando a comissão o entender e, portanto, responder às perguntas que entendam. Eu posso tentar falar mais alto, talvez.
Há há alguma dificuldade, dado o timbre de voz do nomeadamente também da parte da peça de ouvido.
Mas eu vou falar mais alto. Muito bem, portanto a minha disponibilidade é conhecida e portanto é isso que farei. Agradeço, digamos, as palavras que o Sr. Deputado do PCP, digamos, também teve. E relativamente à pergunta que em concreto me fez, a minha resposta é que não. Portanto, eu creio que a Comissão, na audição em que eu cá estive, me perguntou, fez um conjunto muito alargado, digamos, de questões, às quais eu respondi, digamos, com aquilo que sei, com os factos, e foi sobre factos que eu me pronunciei, era sobre factos que as perguntas me foram feitas, enfim, houve outras adicionais que também tive o cuidado de responder, mas, portanto, eu, relativamente ao que disse, não tenho nada nem para alterar, nem para acrescentar, porque penso que não tive, digamos, estes dias agora antes de vir a pensar, digamos, o que é que podia haver de novo, ou se havia alguma coisa que tivesse falhado, ou que não me tivesse lembrado, ou algum aspecto, mas confesso que estive até a ver as minhas notas e não tenho rigorosamente nada para acrescentar, nem sobretudo para contradizer relativamente àquilo que tive a ocasião de partilhar com esta comissão.
Muito obrigado, senhor.
Eu só aproveitava para lembrar que eu também me esqueci por força dos telemóveis que estiverem nas posições de mensagens ligados, etc., já que temos dificuldade em ouvir, não agravar as condições de audição. Portanto, pedia para todos fazerem o favor de verificar neste momento o telemóvel, mesmo para aquele sinal sonoro das mensagens, que é altamente irritante. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a não ser que o PSD tenha perguntas novas, isto hoje vai ser uma leitura da ata da reunião passada. Esperemos que não, esperemos que haja perguntas novas. Eu julgo ter apenas mais uma pergunta e é uma precisão para relembrar e para que a Comissão também tenha o maior número de elementos possível. Se alguma vez, no conjunto das conversações, direta ou indiretamente, o Governo ou alguém em seu nome assumiu com o Dr. António Domingos que iria alterar uma lei para garantir que o Dr. António Domingos e a administração por si nomeada e escolhida não apresentaria declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional?
Portanto, eu vou, digamos, provavelmente dizer, como disse, digamos, o que já disse, digamos, em abril, portanto. Mas vou ter que o fazer e tenho todo o gosto em fazê-lo. Portanto, eu fui convidado para ter uma reunião, salvo erro, no dia 18 de março de 2016, reunião que teve lugar no Ministério das Finanças ao princípio da tarde, às 3, onde estiveram presentes o Ministro das Finanças e o seu Secretário de Estado do Tesouro e adjunto.
Acho que o Juntos é capaz de dar pior.
É melhor desligar esta.
Não, é o mesmo. Estão aqui a sugerir que sejam os dois, mas eu creio que tecnicamente é capaz de ser pior. O senhor Tóvaro, faz favor, talvez chegando-se mais junto do Presidente, que é distante.
Com todo gosto. Muito bem. E, portanto, nessa primeira nessa conversa, que eu não sabia, digamos, qual era o objeto, porque é como o ministro mandou-me chamar, pois eu só tinha disponibilidade para lá e falar, claro, eu fui. E nessa altura, como tive a ocasião de já dizer noutras alturas, fui surpreendido pelo convite para vir a liderar a administração da Caixa Geral de Depósitos. Como na altura também disse, a minha reação foi de dizer que, primeiro, que estava surpreendido, em segundo lugar, digamos que não era, pelo menos não era, digamos, um projeto nem uma alteração da minha vida profissional que me estimulasse muito, digamos, naquele momento. Mas, enfim, com o decorrer da conversa e com, digamos, os termos em que o Sr. Ministro me pôs a questão, digamos, eu disse, olha, eu vou ter que pensar sobre o assunto, no mínimo tenho que fazer isso. Não vou demorar muito tempo a pensar, portanto, eu rapidamente lhe direi se tenho ou não predisposição e condições para poder responder afirmativamente, mas há duas outras coisas que eu gostava de dizer desde já. Uma delas é de que, durante a conversa, falou sobre a Caixa, o que o Governo, digamos, tinha uma particular preocupação com a situação da empresa e com a necessidade de recapitalizar. O objetivo do Governo de manter na esfera pública, portanto, afastar qualquer risco de a empresa poder ser confrontada com um processo de privatização, mesmo que parcial, de resolver o problema dos cocos e, portanto, as questões pendentes que existiam em função do plano de reestruturação, que, como sabem, estava acordado e em vigor, não estar a ser cumprido. E, portanto, à luz disso tudo, eu disse, olha, há duas ou três coisas que eu gostava de dizer desde já. A primeira é que eu penso que a Caixa Geral de Depósitos precisa de bastante mais capital do que aquilo que tem vindo a ser referido na imprensa. Eu recordo que, numa altura, na imprensa havia artigos e havia algumas opiniões sobre as necessidades de capital da Caixa, e falava-se em valores de 1,5 mil milhões de euros, 2 mil milhões, e diz, olha, eu não conheço a Caixa em meu pormenor, mas eu sou concorrente da Caixa pelo menos há 30 anos, uma das coisas que eu faço é ver o que acontece com os concorrentes, e de acordo com as minhas métricas, eu acho que a Caixa precisa de bastante mais capital. E, portanto, é bom estarem preparados para isso, e além disso, há um tema pendente que não está resolvido, que é o problema do fundo de resolução, porque se porventura o fundo de resolução impactar de imediato os bancos, e a Caixa obviamente é o mais impactado, provavelmente as necessidades ainda vão ser maiores. Portanto, isso é um primeiro aspecto. O segundo é que eu entendo, e gostava de dizer isso com toda a clareza, eu não aceito, por razões que eu lhes posso explicar, digamos, ir para a Caixa com o Estatuto de Estado Público. E, portanto, se o Governo entender que a Caixa, o Estatuto aplicável à Caixa pode ser alterado e portanto, os gestores da Caixa não estarem abrangidos pelas regras dos Estados Públicos, eu respondo, se não, não. E uma das principais dificuldades que eu lhe disse que tinha, nem sequer era do ponto de vista pessoal, embora não me agradasse muito, como aliás não me agradou, digamos, ver a minha vida pessoal, enfim, que vale o que vale, mas portanto é a minha, publicada, digamos, nos jornais, por acaso não foi só no Correio da Manhã, foi em muitos outros jornais. Para além disso, eu disse, olha, a razão de fundo é que eu entendo que a Caixa, digamos, tem um desafio importante e é preciso ter uma equipa sólida, não só de executivos, mas também uma equipa muito sólida de não executivos. Expliquei, aliás, o que eu entendia que haveria que alterar no modelo de governo da Caixa, no sentido de a aproximar daquilo que é o modelo normal de gestão das empresas cotadas e dos bancos em geral. E disse, olha, e portanto, relativamente à questão do estatuto, nem sequer não me preocupa tanto a questão dos salários, porque as regras que existem atualmente e a forma como estão a ser aplicadas, digamos, se forem aplicadas da mesma maneira, não são, para mim pessoalmente não são um problema, porque a média dos meus salários, digamos, não tenho preocupação que me seja aplicada à média dos últimos 3 anos. O problema central é que existe uma disposição no estatuto dos gestores públicos que é a obrigatoriedade, digamos, da apresentação da declaração de património. Não é de rendimento, património, são duas coisas diferentes, de património, e essa declaração, nos termos em que eu conheço, é obrigatoriamente tornada pública. Eu conheci episódios, enfim, de pessoas que eu conheço que tiveram, digamos, algumas vicissitudes e, pelo menos, embaraços pessoais com essa situação, portanto, não lhes agradou. Isso, olha, a mim não me agrada pessoalmente e, portanto, à partida gostava de pôr isto com toda a clareza. Em segundo lugar, entendo que a maior parte das pessoas que eu posso pensar à partida, que eu penso que seria bom poder, digamos, contar numa administração como independentes, seguramente que não vão aceitar se esse for o dispositivo. E, em terceiro lugar, há uma terceira dimensão, também gostava de deixar absolutamente claro, é que eu não assinarei, digamos, operações de engenharia financeira. Portanto, a recapitalização da Caixa far-se-á pelos montantes necessários e com o capital necessário. Mas capital é capital. Portanto, eu não contem comigo para mexer no fundo de pensões, para descapitalizar, digamos, a Caixa, para descapitalizar o sistema de saúde da Caixa. Eu isso não faço. E, portanto, se isto fizer sentido, eu vou pensar. Mas se alguma destas coisas não fizer sentido, por mim, encantado, digamos, eu tenho a minha vida, não tenho nenhum problema. Agora, se puder ajudar, eu vou pensar se eu posso fazer. E, portanto, essa foi, digamos, uma primeira reunião que tive. E durante esse fim de semana eu informei o Presidente e o Presidente Executivo do meu banco de que tinha recebido este convite e partilhei com eles esta informação. Como, aliás, tive a ocasião de dizer, telefonei ao Dr. Zé Matos, que eu conhecia dos tempos em que eu trabalhei no Banco de Portugal com ele, e que era o CEO da Caixa, para o informar de que tinha tido este convite. Ele fez o favor de ir à minha casa, já dei nota disso. Durante esse fim de semana tive a ocasião de pensar mais maduramente sobre se tinha ou não tinha condições para poder aceitar o desafio, do ponto de vista pessoal, e, além disso, pensar o que é que era necessário fazer para vir a tomar uma decisão definitiva e levar a bom porto, digamos, o projeto que me estava a ser apresentado. E logo nesse domingo, a seguir, tive a ocasião de falar aos Ministros das Finanças e olha, eu, pela minha parte, estou disponível, reúno quando quiser, portanto, a partir de agora já estou preparado para ter uma conversa consigo. E tivemos uma reunião logo na segunda-feira de manhã, salvo logo às 9, na mesma, os três participantes que tinham estado na primeira, portanto, eu, os Ministros das Finanças e o seu secretário de Estado do Tesouro, e nessa altura eu falei-lhes em mais coisas, disse-lhes de forma mais elaborada, peço desculpa, se quiserem posso voltar a repetir, mas são sobre o que eu entendia que eram, digamos, as condições, o que é que me parecia à luz daquilo que tinha feito, digamos, alguns exercícios que recuperei, que já tinha feito antes enquanto concorrente, mas depois de passar um fim de semana a ler os relatórios da Caixa e a ver, digamos, a informação disponível, e disse, olha, eu, digamos, reconfirmo a impressão que lhes dei, que as necessidades de capital da Caixa são substanciais. Dois, para mim é fundamental que a Caixa seja recapitalizada fora do regime das ajudas de Estado. Eu não aceito ir para a Caixa debaixo do regime das ajudas de Estado. E penso que isso é importante não só para mim pessoalmente, porque isso tem implicações, mas é importante do ponto de vista do setor, é importante do ponto de vista da Caixa, e portanto é preciso fazer tudo o que esteja ao nosso alcance e o que o Governo possa fazer, como canto representa o acionista, para que isso não suceda. Enfim, falei-lhes sobre o modelo de Governo que eu entendia que a Caixa devia ter, o procedimento que eu lhe propunha para que, digamos, se porventura chegássemos a acordo, que eu iniciasse diligências para formar uma equipa, como é que haveríamos de fazer. E penso que finalmente disse, digamos, eu falei novamente na questão do fundo de resolução, que para mim era uma questão central e importante, quer do ponto de vista da Caixa, quer do ponto de vista do setor, e finalmente disse ao Governo, eu de qualquer maneira, digamos, não tenho uma decisão definitiva, porque eu preciso saber se isto é tudo viável, porque, digamos, as informações sobre, eu não tenho muita experiência de lidar com os reguladores nesta matéria, não, digamos, e muito menos na perspectiva do setor público, portanto, eu já lidei com a Digicom, digamos, enquanto BPI, mas enquanto Banco Público, não. Há uma alteração substancial de regras, digamos, de funcionamento nesta matéria, que datam de onde entraram em vigor em 1 de janeiro. Portanto, é bom clarificar isto tudo. E foi nessa altura que eu pedi ao Sr. Ministro se o Governo, porque eu não tinha nenhuma legitimidade para o fazer, me organizava contactos, reuniões com o BCE, com a Direção-Geral da Concorrência em Bruxelas e com o Sr. Governador do Banco de Portugal. Reuniões que, tal como eu tive a ocasião de dizer, tiveram lugar, digamos, nas semanas seguintes. Finalmente, digamos, em resultado dessas reuniões, da reflexão que fiz e dos contactos que fui fazendo também com o Ministério, preparei uma carta, que é do conhecimento dos senhores deputados, que tem um conjunto de anexos, enfim, que eu, digamos, tentei escrever e pôr, digamos, para não haver nenhuma dúvida, porque eu tinha a consciência, como aliás que disse da última vez, de que estava a propor, digamos, uma alteração, que era uma alteração importante à forma como historicamente, digamos, a Caixa vinha a ser governada, e quis que isso ficasse escrito para não haver nenhuma dúvida e para dar tempo para quem de direito pudesse refletir e pensar sobre isso. Essa carta é de conhecimento, os seus anexos também. Dir-me-ão que em nenhum lugar está lá referido o Tribunal Constitucional, mas confesso, provavelmente é um lapso, não um lapso de facto, mas um lapso de forma, eventualmente, porque se virem no anexo em que eu elenquei as matérias, que eu não sabia como é que isso se fazia, porque não tinha capacidade para o fazer, em que eu entendia que havia que haver alterações ao Estatuto de Estupro, à Lei do Estatuto de Estupro Público e à Lei das Empresas Públicas, eu elenquei as matérias em que tinha que haver alterações, a modalidade e as formas como isso ia ser feito, se precisava de alteração legislativa da Assembleia da República, se era um simples ato legislativo do Governo e por aí fora. Confesso que eu não estava habilitado a ter opinião, o que isto foi elencar aquilo que havia que mexer, e se virem, uma das matérias tem a ver com a prestação de informação por parte dos administradores que é de natureza, que é publicada, e a única que é publicada, que é assim, é o regime, digamos, que vigora e continua a vigorar, era a declaração de património entregue ao Tribunal Constitucional. Se virem, digamos, as declarações à IGF que foram feitas e que eu fiz e todos os meus colegas fizeram, não são objeto de publicação. E nessa altura eu disse ao Sr. Ministro, olha, eu, de qualquer maneira, digamos, não quero até para a defesa própria das pessoas que vão comigo, não quero que haja nenhuma dúvida de que não se trata de nenhuma proposta, nem nenhum dispositivo para subtrair a mim e aos meus colegas a qualquer tipo de controle, ou seja o que for. Eu faço questão de entregar uma declaração de patrimónios exatamente igual, no formato que se entrega ao Tribunal Constitucional, ao Secretário-Geral da Sociedade, está à disposição dos órgãos de fiscalização e de quem de direito, para os efeitos que entender. Eu intento fazer uma, digamos, à entrada, e quero fazer uma à chegada, porque Não, penso que é um procedimento que não está formalizado, mas que o Governo até podia ter formalizado. Portanto, eu dei essa ideia, eu cumpria, e portanto foi isto que foi dito. E por mim o assunto ficou completamente arrumado. Só voltei a falar sobre o assunto das declarações a algures em final de maio, porque como as alterações legislativas nunca mais, digamos, saíam, eu interroguei o Governo, mas então o que é que se passa? Não estão a produzir as alterações. E na altura, digamos, do Ministério, os ministros, os seus secretários de Estado disseram, não, estamos a trabalhar, depois até, digamos, solicitaram se podiam, se ouvia mal, que trocassem umas impressões com os advogados, que entretanto me estavam a apoiar, digamos, na preparação dos dossiês. Isso de forma nenhuma, eu, pela minha parte, não tenho nenhum contributo a dar, a não ser, digamos, a proposta que formulei do ponto de vista da substância, do ponto de vista jurídico, isso é um tema que o Governo é que tem que tratar. E, portanto, o assunto ficou assim. Na altura, voltei a falar novamente sobre o assunto, alguns em junho, como eu tive a ocasião aqui de dizer. Porquê? Porque, como se recordam, digamos, o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que estava em funções, a partir de certa altura, digamos, manifestou uma grande ansiedade em abandonar as funções. E, portanto, criou-se uma grande pressão sobre quando é que o novo Conselho entrava em funções, nunca mais entra, enfim, todas as semanas havia notícias sobre isso. E eu, que tinha apresentado a lista dos órgãos sociais ao Governo, digamos, mais, que tinha apresentado, digamos, uma lista mais ampla, dentro da qual, digamos, eu depois fiz os convites e que chegou, digamos, à proposta final, e que tinha apresentado ao BCE, salvo erro, em final de maio. A certa altura não a podia entregar ao Banco de Portugal, porque eu disse ao Governo, olha, eu não vou entregá-la no Banco de Portugal enquanto as alterações legislativas não estiverem produzidas, porque o Banco de Portugal vai analisar, como é normal, digamos, as propostas à luz do que é o enquadramento legislativo atual, e portanto isso não vai acontecer. Aliás, disse isso ao Governador e em contactos informais com o Banco, que eu não estava em condições de poder entregar, tinha tudo preparado, mas não o podia fazer. E portanto, nessa altura houve esse contacto, entretanto eu fui informado que o Governo tinha aprovado o Decreto-Lei, depois o Decreto-Lei das alterações, de que eu tive conhecimento do seu conteúdo, enfim, para mim me pareceu bem, portanto, eximia, digamos, a aplicação do Estatuto do Estudo Público aos gestores da Caixa, portanto, para mim isso era bastante, digamos, na minha, portanto, confiei, digamos, que aquilo que estava a ser feito correspondia ao que estava, digamos, acordado, que na forma correspondia ao que estava acordado. E, portanto, como imaginam, digamos, durante esse período, eu tive que preparar, digamos, um plano estratégico para a Caixa, entregá-lo ao Governo, negociá-lo com o Governo, ter a aprovação do Governo, a partir daí, partir para a negociação com a DGCOM. Digamos, eu tive um período de trabalho muito intenso e, portanto, enfim, entendi que essa matéria, digamos, estava resolvida. E, portanto, no final de junho, quando o Governo me transmitiu que o Decreto-Lei não só estava aprovado, como o Sr. Presidente da República o ia promulgar, embora ainda não tivesse publicado, no dia 27 de junho, se houver, entreguei, digamos, as propostas ao Banco de Portugal, ou melhor, digamos, diligência para que elas fossem feitas, porque elas tinham que ser canalizadas através da Caixa Geral de Depósitos, e a partir daí iniciou-se o processo de avaliação. Voltei a falar sobre o assunto novamente apenas em outubro, quando, salvo erro, 24 ou 26, não me recordo bem, digamos, quando o tema surgiu na imprensa. Fora disso, nunca mais falei, e o meu entendimento sobre o tema é aquilo que eu escrevi numa carta que dirigi ao Sr. Ministro das Finanças, alguns no princípio de novembro, para fazer um balanço, digamos, do meu trabalho e da situação em que a Caixa estava, e, portanto, e fazendo uma recordatória do quadro em que eu tinha estado a trabalhar. Como eu tive a ocasião de dizer, digamos, da última vez que cá vim, mas, a ver, a minha missão tinha duas componentes. Tinha uma componente de curto prazo, que era muito importante, e não há médio prazo sem curto prazo, portanto, normalmente as pessoas falam muito do longo prazo e esquecem-se do curto prazo. O curto prazo era assegurar que a Caixa era, de facto, recapitalizada e, portanto, que o problema pendente que tinha, digamos, era solucionado, que o contencioso que havia com as autoridades de supervisão, em particular com a DGCOM, pelo não cumprimento do plano anterior, digamos, era resolvido e que se partia para uma etapa nova. Isso foi feito, portanto, o diagnóstico, embora não tenha agradado, digamos, aparentemente a muita gente, ou a alguma gente, o diagnóstico neste momento foi sancionado já por muita gente, portanto, aparentemente estaria bem feito, e a Caixa foi recapitalizada, tem um plano de negócios, e penso que o Conselho de Administração está a segui-lo e a melhorá-lo, digamos, e adaptá-lo à realidade, que muda todos os dias, e, portanto, um plano, como é óbvio, digamos, é um guia, não é digamos, a realidade, e, portanto, foi isso que eu fiz. A segunda parte, digamos, era implementá-lo, digamos, e conduzir os destinos da Caixa, que era uma coisa que eu gostava de ter feito, pelas razões que eu expliquei aqui da última vez que cá estive. Entendi, a certa altura, que deixei de ter condições para o poder fazer, e no melhor interesse da Caixa, penso eu, digamos, enquanto instituição, tentei assegurar que havia uma transição que era feita, digamos, em condições tais que o objetivo essencial, que era recapitalizar a Caixa e garantir, digamos, que a Caixa seguia o seu rumo, não só
pela própria Caixa, mas pelo setor e pelo país, seguiu, e como sabem também, digamos em paralelo, digamos a negociação do plano de composição da Caixa permitiu renegociar uma solução para um problema enorme que havia, que era o impacto, como é que o Fundo de Resolução poderia impactar na banca. Isso foi solucionado, porque se isso não tivesse sido solucionado, provavelmente algumas das decisões e algumas das coisas que foram feitas durante o ano 2016 e que felizmente, digamos, trouxeram o setor bancário para a situação que tem hoje, e penso que todos à volta da mesa estamos muito satisfeitos, porque a situação hoje é muito diferente de há um ano, não teria sido possível e, portanto, desse ponto de vista, olha, cumpri o meu dever, cumpri, digamos, a minha missão de serviço público e foi nesse sentido, digamos, que eu fui para lá. Propus, digamos, uma ideia diferente e ideias diferentes relativamente àquilo que entendia que devia ser o modelo do Governo da Caixa. Fico satisfeito que algumas dessas propostas tenham tido acolhimento e se mantenham e penso que a Caixa e todos nós iremos beneficiar com isso, eu pelo menos assim espero. E, portanto, relativamente a esta matéria, digamos, isto é um pouco o resumo daquilo que eu disse nas duas ou três horas que estive da última vez, mas, portanto, basicamente é isto.
Uma pergunta foi realmente assim de forma abrangente, eu também achei que era útil que a resposta fosse assim também de forma abrangente, de qualquer maneira pedia uma certa gestão do tempo daqui para a frente, porque em princípio os 8 minutos que correspondem a quem pergunta deve estar mais ou menos de dimensão similar aos 8 minutos de quem responde. E, portanto, mas como a pergunta foi assim geral, eu achei que era útil também ouvir uma resposta geral, mas pedia alguma gestão no tempo, até também pela qualidade bancária que com certeza está habituada a isso. Fechou a sua deputada.
Sr. Presidente, eu como tinha dito, não pensava fazer mais perguntas, mas houve entretanto parte da resposta que me motivou. Eu queria só perguntar se tem elementos que lhe permitam saber e partilhar com esta Comissão desde quando é que o anterior plano de reestruturação estava considerado em cumprimento pela DG Comp e qual seria o desfecho de um plano de reestruturação falhado na Caixa Geral de Depósitos.
Eu desde quando, digamos com exatidão, é que não estava a ser cumprido, não desde quando, dizer-lhe com exatidão desde quando, em mês e ano, é que estava em cumprimento, eu não lhe consigo responder, mas penso que relativamente cedo, digamos, a realidade macroeconómica se afastou bastante daquilo que eram os pressupostos, digamos, do plano e, portanto, designadamente em matéria, digamos, de receitas, etc., digamos, penso que o plano se começou a afastar relativamente cedo, mas eu não lhe consigo responder integralmente. Eu penso que só havia duas soluções, ou havia uma negociação que conduzia a uma recapitalização nos termos em que foi feita, ou então a Caixa teria de ser recapitalizada ao abrigo de um regime de ajudas de Estado, qualquer que fosse, digamos, a fórmula concreta que isso tivesse, que tem as consequências que eu, digamos, me dispenso de estar a repetir e que são conhecidas de toda a gente. Não é?
Sr. Deputado, acabou? Para quem é que é a seguir? Agrupamento ao PST, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. António Domingues, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar presente aqui nesta Comissão de Inquérito. Sr. Doutor, compreendemos que todo este processo foi extremamente desagradável para si e que agora que está a iniciar um novo ciclo da sua vida em termos profissionais, quer é tirar para trás das costas tudo isto e, sobretudo, que esta sua passagem pela Caixa Geral de Depósitos não lhe traga no futuro mais dissabores, diria mesmo mais chatices, como lhe trouxe no passado. Mas compreenderá que nós, como deputados, temos a obrigação de tentar entender ao máximo todos os contornos do seu processo de nomeação e demissão de como Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Durante a sua audição e comparando com a audição dos membros do Governo, várias contradições foram aqui constatadas e podemos constatar várias contradições. As duas primeiras questões que eu tinha para si, o Sr. Doutor respondeu já na sua primeira intervenção, eu diria de forma transparente, totalmente cristalina, ao dizer que tanto na reunião de 18 como na reunião de 21 de março colocou a questão da entrega da declaração de património junto do Tribunal Constitucional como um problema central, foram as suas palavras há momentos, ou seja, era um problema que era um obstáculo, tanto à sua vontade pessoal de assumir a presidência da Caixa Geral de Depósitos, como de ter a possibilidade de constituir uma equipa com as competências que o Sr. Doutor julgava que seriam as apropriadas e as que a Caixa necessitaria. E, portanto, aqui nós não temos dúvidas nenhumas que este foi um problema que o Sr. Doutor colocou desde logo na reunião, tanto de 18 de março como de 21 de março. A primeira questão que eu lhe classifico é tanto esta reunião de 18 de março como de 21 de março, o Sr. Doutor classifica isto como uma reunião formal ou uma simples troca de impressões sem qualquer tipo de vinculação de ambas as partes? É que foi aqui afirmado por membros do Governo que nunca houve nenhuma que seja estruturada sobre condições que o Sr. Doutor tenha eventualmente posto para aceitar o cargo de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, quando eu acho que uma conversa, tanto de convite como depois já de aceitação, é uma conversa devidamente formal que se deve ter entre um quadro que está a ser convidado e o Governo.
Muito obrigado. Sobre, digamos, a minha passagem pela Caixa, digamos, os incómodos, eu confesso que, digamos, já quase me esqueci deles, porque penso que, digamos, o resultado desses incómodos e do trabalho que eu fiz e da equipa que me apoiou, quer os consultores, quer a equipa que esteve comigo na Caixa, digamos, é um resultado que eu classifico de muito bom, e digo isto porque não se deve só a mim, portanto, senão teria mais modéstia em falar sobre isso e, portanto, penso que esses custos são normais, a gente a vida faz-se de coisas boas e coisas menos boas, mas eu, de uma maneira geral, digamos, tenho, digamos, uma memória muito positiva do trabalho que fiz e, designadamente, do trabalho que fiz e do período que estive na Caixa durante os 4 meses, entre setembro e dezembro. Relativamente à questão específica que me fez, para mim foram reuniões sérias de trabalho, porque, repare, eu era vice-presidente, digamos, de um banco, digamos, onde trabalhava há 27 anos, e, portanto, eu estava, digamos, a conversar sobre tomar uma decisão, digamos, muito, muito séria de alterar, digamos, a minha vida, mas mais do que isso, digamos, de assumir um compromisso, de assumir um compromisso para cumprir uma missão que era uma missão que à partida se aparecia como uma missão bastante difícil, bastante complexa, em função de um conjunto de razões que, mais uma vez, eu me dispenso, digamos, de voltar a falar, mas que é do conhecimento de todos, para além, digamos, de saber, digamos, que ia entrar, digamos, num território ou numa zona, digamos, do terreno onde eu tinha menos familiaridade, portanto, menos experiência, porque, independentemente das ideias que eu tivesse ou quisesse ter, ou etc., digamos, a Caixa, sendo uma instituição que é, sendo uma instituição pública, estaria sempre, digamos, debaixo, digamos, de um tipo de escrutínio, para além do escrutínio normal que uma empresa deve estar e um banco deve estar, digamos, de um escrutínio de natureza política, e, portanto, havia novidade nisso, e, portanto, eu, quando, digamos, demorei algum tempo, digamos, a ponderar se devia aceitar e se tinha condições ou não para aceitar o desafio, foi justamente para ponderar todos os aspectos, todos os riscos, não só do ponto de vista pessoal, mas, sobretudo, digamos, os riscos de saber se tinha condições ou não tinha de poder levar a carta à Garcia. Quando disse ao Governo em abril, muito bem, vamos para a frente, porque eu acho que é possível fazer uma negociação com a Digicom para chegar a bons resultados, eu tinha feito o trabalho de casa e, portanto, essas reuniões, muito, digamos, bem, não foram conversas de café, foram, claro, conversas entre mim e os representantes do acionista nessa qualidade, pelo menos foi esse o meu entendimento, não conseguia ter outro, não é?
Sr. Doutor, num dos anexos da sua carta de 14 de abril, o Sr. Doutor diz, ou propõe, que não devem existir obrigações de publicidade, transparência ou de declaração relativamente à identidade e elementos curriculares de todos os membros dos órgãos sociais, além das que já decorrem da lei comercial, incluindo da lei e regulação bancária, que impõem já rigorosas obrigações da publicidade, transparência e responsabilidade. Na lei comercial ou na lei e regulação bancária não está prevista, penso eu, e por isso fica totalmente afastada, a entrega da declaração de património junto do Tribunal Constitucional, certo?
Exatamente.
Muito bem. O Governo afirmou aqui que tanto o escritório de advogados como a McKinsey trabalhavam para si. Afinal, o Sr. Doutor disse que trabalhavam para o Governo. Trabalhavam para si pessoalmente ou trabalhavam para o Governo?
Sr. Deputado, é assim, fisicamente trabalharam para mim porque eu era o líder do projeto, mas o projeto só existia porque o Governo me convidou e me mandatou para desenvolver o projeto. Eu já agora gostava de explicar o seguinte, quando o Sr. Ministro me convidou, digamos, em março, e inicialmente, digamos, eu penso que a ideia dele era que eu, digamos, formasse uma equipa e imediatamente tomasse posse, houvesse uma Assembleia Eletiva em abril ou maio, portanto que as coisas evoluíssem dessa maneira. E em função das conversas que fomos tendo, concluímos, por proposta minha, de que havia vantagem do ponto de vista da negociação do que estava em causa, digamos que isso não fosse assim e, portanto, que quando houvesse uma assembleia eletiva, essa assembleia eletiva fosse precedida de um acordo ou de um pré-acordo com a DIGICOMP, até por uma razão muito simples que eu percebi e entendi, era essa a minha posição, portanto, mas o Governo podia não ter aceito, dizer, olha, muito obrigado, a gente vai para outro caminho. Que eu não aceitava ir para a Caixa Geral de Depósitos correndo o risco de a Caixa ser capitalizada ao abrigo das ajudas de Estado. E entendi que estava numa posição de apoiar o Governo e o Estado português de obter esse objetivo, conduzindo o processo tal como foi conduzido. É difícil dizer, a posteriori, se podia ter sido feito de outra maneira. A única coisa que eu sei é que assim correu bem. De outra forma, eu entendia que não podia correr bem e, sobretudo, eu pessoalmente não estava disponível para correr o risco de ficar atolado numa negociação que, ainda por cima, digamos, estava constrangida por condições pelas quais eu não tinha nenhuma responsabilidade. Portanto, eu estava a entrar de novo e essa era uma grande vantagem do ponto de vista do acionista, do meu ponto de vista, para a negociação e penso que isso, a realidade, enfim, é um bocadinho abusivo da minha parte, se calhar, tirar esta conclusão em absoluto, mas penso que foi construtivo que isso tivesse acontecido. E, portanto, em abril, ficou acordado entre mim, digamos, e o Governo, e o Ministério das Finanças, de que isso assim seria. E, portanto, eu, aliás, fiquei surpreendido que, quando foi feita a convocatória da Assembleia da Geral da Caixa para maio, para aprovar as contas, que tivesse um ponto de eleição de órgãos sociais, porque não estavam preparados. Nem era suposto que estivessem. Bem, porque eu tive que, pelo menos um mês para estar a trabalhar, digamos, ativamente, ainda por cima tive um pequeno problema de saúde no final de abril, que tive que fazer uma pequena intervenção, que aliás, eu, na primeira vez que cá tinha vindo, não me lembrava disso, para explicar porque é que não entreguei a carta em abril no BPI, depois só entreguei em maio, mas em maio era irrelevante entregar no dia 1 de maio ou no dia 30, portanto havia uma questão que tinha sido levantada, portanto eu não entreguei imediatamente, embora tivesse imediatamente cessado funções, mesmo que não quisesse. O banco onde eu trabalhava não aceitaria que eu continuasse, portanto, não era, nem sequer era uma decisão minha, eu, de qualquer maneira, era o que faria, mas isso era automático. E, portanto, foi isso que foi feito. E, nessa altura, eu combinei, digamos, com o Ministério, olha, eu sozinho não posso fazer isto, eu preciso de apoio, preciso de uma equipa que me apoie, não posso utilizar o BPI, nem as equipas trabalhavam para mim, e, portanto, olha, eu entendo que há aqui duas entidades, com que já falei, que têm disponibilidade para ajudar, e acho que são boas, e, de facto, demonstraram que tinham competência e as valências para fazer o trabalho, e o trabalho foi bem feito e num tempo muito, 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 muito curto, porque, como sabem, digamos, eu comecei a trabalhar no plano da Caixa em meados de abril, enfim, já tinha estado a pensar, digamos, durante o mês de março e até em meados de abril. Em meados de maio, salvo erro, 14 de maio, entreguei, digamos, a primeira proposta do plano de reestruturação e capitalização ao Ministério, já tinha tido algumas interações, mas, digamos, a proposta. No princípio de junho, o Governo deu-me um acordo, salvo erro, em 2 ou 3 de junho. No dia 3 de junho foi enviado para a DIGICOMP e no dia 8 ou 7 de julho as negociações no plano técnico estavam fechadas. Portanto, penso que isso só foi possível porque tinha duas equipas muito boas, digamos, a trabalhar. Como também já disse aqui, para além da informação, digamos, publicada, digamos, eu pedi alguma informação protocolada através do Ministério, como foi dada pelo Conselho de Administração, digamos, que estava em funções, informação de natureza financeira agregada, não informação qualificada nem protegida, isso não percebo disso para nada. Portanto, ela já tive a ocasião de dizer quais eram os temas em que a informação incidia e pronto, e foi isto. Portanto, essas entidades não trabalhavam para mim no sentido de que eu não precisava de ninguém para trabalhar para mim se o Governo não me tivesse mandatado para preparar um plano de recapitalização da Caixa, tendo em vista, digamos, justamente recapitalizá-la. Coincidentemente, convidou-me para ser o Presidente do Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, digamos, organizar e montar uma equipa. Foi isso que aconteceu, por isso é que eu digo...
Então, doutor António Domingos, não é verdade que essas entidades foram contratadas para trabalhar para si pessoalmente. Elas foram contratadas para fazer assessoria ao processo, certo?
O meu entendimento era esse. Agora, repare, eu confesso, como já disse, não foi feito nenhum contrato, não foi formalizado.
Fez algum contrato em nome pessoal?
Não. E eu, digamos, provavelmente há alguma falha da minha parte, se calhar devia ter, digamos, tido mais preocupações de natureza formal. E, portanto, não quero nenhuma desculpa por isso, portanto, devia tê-lo feito, mas entendi, digamos, que havia prioridades, e a prioridade era fazer o trabalho, porque, digamos, nós estávamos em março, abril, um Conselho de Administração que tinha cessado funções, digamos, em dezembro do ano anterior, uma empresa, digamos, que estava em risco de não cumprir os rácios de capital, com problema de se ajudas de Estado ou não é, e, portanto, o que é preciso é olhar para o essencial, assim, na vida sempre fiz isso, e assumir, digamos, que não havia grandes questões, até porque os valores que eu estimava na altura, que aliás acabaram por acontecer, que envolveriam essas consultorias, não seriam, digamos, extraordinariamente elevados, e, portanto, é gente profissional que eu conheço, que trabalha, digamos, de acordo com regras completamente transparentes, que aliás já trabalhava para a Caixa e para o Governo noutras instâncias e, portanto, não tive, digamos, houve um sentido de urgência, se quiserem, digamos, nesse procedimento. Foi o melhor. A posteriori, eu tenho que dizer que não. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha, digamos, proposto uma formalização de natureza diferente. Na altura, não me ocorreu.
Sim, mas todos chegámos à conclusão que obviamente, estas duas entidades não estavam a trabalhar para si pessoalmente. Estavam a associar o Governo, estavam a associar a Caixa Geral de Depósitos e não a si pessoalmente, e nem era de sua responsabilidade depois qualquer liquidação de qualquer honorários, porque, efetivamente, os serviços não eram prestados a si pessoalmente, nem subscreveu nenhum contrato, e certamente que não existe nenhuma carta de responsabilidade por parte tanto de uma sociedade a outra, dirigida a si pessoalmente, relativamente aos serviços prestados.
Não, certo? De jeito nenhum. De qualquer maneira, eu volto a dizer uma coisa que disse aqui Salvador em setembro, ou em janeiro, já não me recordo, que se porventura tivesse havido, digamos, algum problema com o pagamento, digamos, devido e legítimo a essas entidades, eu era responsável, porque eu é que dei a cara, eu é que os convidei, e de facto eu é que liderei a equipa, e portanto eu restaria com responsabilidades de decorrentes, portanto sempre fiz isso na minha vida e voltaria a fazê-lo, mas também nunca tive essa preocupação, porque no diálogo que tive com o Ministério esse problema nunca se pôs, e portanto eu fiz o que foi combinado, alguns na altura de vida, e eu enviei uma carta ao Sr. Ministro, digamos, com um detalhe exaustivo do que tinha sido o trabalho, e portanto e com, digamos, as métricas aplicadas e qual era o valor, digamos, a fazer, não é? Portanto, não.
Doutor, perante aquilo que nos disse, penso que todos já perceberam sobre a forma como este processo decorreu e foi conduzido por parte do Governo. Mas sobra aqui uma questão que é muito relevante esclarecer. Vieram a público, através de diversos órgãos de comunicação social, a existência de trocas de mensagens e de SMS entre si e o Governo relativamente a compromissos assumidos durante todo este processo. A pergunta que eu lhe ponho é: será que estas notícias, todas estas mensagens e SMS com o Governo que foram divulgados em termos de existência, foram fábulas, foram invenções, foram especulações da comunicação social? Com que objetivo é que a comunicação social iria fazer essas invenções e especulações? Certamente que durante todo este processo o Dr. António Domingos trocou SMS com o Governo e relativamente às matérias em apreço e sobretudo àquelas que os preocupavam, como já disse, ao longo dos diversos meses, sobretudo quando via que o processo não avançava no sentido daquilo que tinha sido acordado entre si e o Governo.
Sobretudo, eu dialoguei com o Governo, com os Ministros das Finanças e com o Secretário de Estado e com mais uma pessoa, que foram os três interlocutores principais que eu tive durante este processo, pelas mais variadas formas, em conversa, por SMS, por e-mail, por carta, e portanto, digamos, se há SMS trocados entre mim e os Ministros e o Secretário de Estado, digamos, é uma forma, digamos, de conversar relativamente eficiente, e portanto sobre isso, digamos, não tenho nada para dizer de novo. O que posso acrescentar, o que posso dizer, e que também não é de novo, é que eu não divulguei nem publicitei, digamos, SMS nenhuns, e, portanto, as referências que a imprensa fez quem entendeu que devia fazer, não sei porquê, não é nenhum segredo, digamos, eu não fiz segredo perante os meus amigos e as pessoas mais próximas das interlocuções que atendo, digamos, com o Governo, e, portanto, desse ponto de vista não tenho nada para acrescentar. O que eu lhe estou a dizer hoje é o que lhe disse, o que disse aqui na comissão, não sei se o deputado estava cá, digamos, da última vez.
Mas as notícias que saíram eram verdadeiras, na sua esmagadora, ou seja, no seu conteúdo, na sua essência, eram verdadeiras.
Não sei a que notícias é que se refere. Se as notícias referem que houve trocas de SMS entre mim e os meus interlocutores, entre todos, houve. Se houve transcrição de SMS que eu tenha feito na imprensa, não, eu não vi. nenhuma transcrição, porque era impossível fazê-lo, porque os SMS estão no meu telemóvel ou, na, digamos, algures onde eles estão armazenados e nunca ninguém os viu, a não ser eu e os interlocutores que os receberam. E como eu entendo que os SMS são conversas bilaterais, digamos, como as conversas não são divulgáveis. Agora, tal como eu lhe relatei as conversas que eu tive com o Ministro das Finanças, eu relatei aqui uma conversa, ou duas, ou três, que tive ao longo do período. As comunicações via SMS têm exatamente a mesma natureza. Não têm a natureza do documento, por isso é que eu, quando a comissão, entre a outra comissão, me pediu documentos que eu enviei, digamos, tive o cuidado de enviar aquilo que são documentos que tinham a natureza de documentos e que eram cartas e e-mails, porque um e-mail é uma carta, é enviada por forma eletrónica. De resto, sobre isto, não tenho nada para acrescentar.
Sr. Doutor, vamos à matéria de facto, para não haver aqui dúvidas nem especulações de qualquer espécie. O doutor António Domingos, pelo que conhece do caráter do doutor António Lobo Xavier, pensa que ele seria capaz de mentir para um programa de televisão? Certamente que não. Todos nós conhecemos o caráter, a idoneidade, a respeitabilidade que o doutor António Lobo Xavier tem e penso que corrobora nesta minha análise. Será que o doutor Lobo Xavier, conselheiro de Estado, enganou o Presidente da República ao dizer que viu SMS confirmavam que existia um compromisso entre si e o Governo no sentido da não entrega da declaração de património junto ao Tribunal Constitucional? Achou capaz dessa atitude leviana, que é o que eu posso classificar? Certamente que não.
Eu sou, como sabem, e é público, amigo do Dr. Lobo Xavier, prezo muito, digamos, ser amigo dele. E a última coisa, digamos, que me ocorreria era ter dúvidas sobre o caráter do Dr. Lobo Xavier e o meu testemunho,
somos,
digamos,
dois.
Não é o mais importante, digamos, para o efeito. Eu só me recordo o que eu ouvi, digamos, de declarações públicas do Lobo Xavier e ele dizer, digamos, numa coisa que eu lhe agradeço, já o fiz publicamente, digamos, de como amigo, digamos, de me apoiar, de que estava razoavelmente documentado, digamos, aquilo que eu tinha dito. Mas isso os seus deputados têm na mão. Eu mandei, digamos, um conjunto de documentação, digamos, bastante completa, digamos, e que cobre todo o período, desde antes de eu estar na Caixa, durante o período que estava a tratar do plano, digamos, até estando lá dentro. Essa documentação é absolutamente completa para, digamos, pelo menos para mim, ou no meu juízo, para quem a lei é concluir que, pelo menos do meu ponto de vista, não havia nenhuma dúvida, digamos, sobre o quadro em que eu estava a funcionar. Aliás, de outra maneira, seria uma enorme irresponsabilidade da minha parte, porque a questão não era comigo e não era somente comigo. Eu gostava de sublinhar isto, é porque eu convidei uma série de pessoas que aceitaram e que generosamente aceitaram, sem precisar, rigorosamente, sem nenhum incentivo material, fazer parte de uma equipa para ajudar, digamos, neste dossiê. E eu penso que eles fizeram um papel importante, porque eu penso que se não tivesse a equipa que tinha e o prestígio que a equipa tinha e a sua independência, provavelmente a negociação do Estado português que eu apoiei teria sido mais difícil. E, portanto, eu jamais, digamos, assumiria, digamos, o risco e a irresponsabilidade de convidar as pessoas se não tivesse seguro e documentado, pelo menos do meu ponto de vista, digamos, sobre o que se passava. Enfim, agora, confesso-lhe, eu, digamos, quando tenho uma conversa, digamos, isso é uma conversa, digamos, que é uma conversa que faz parte de um processo negocial, para mim a conversa é definitiva, eu não preciso de documentos, não preciso de cartas, as caras, aliás, costumo dizer que os contratos é para meter na gaveta, não é para aplicar, não é? E, portanto...
Para alguns.
Mas dá-se o caso, pelas razões que eu invoquei, que eu tive o cuidado de, mesmo antes de aceitar, escrever, digamos, tudo o que eu entendia que era, do meu ponto de vista, e que podia ter sido recusado. Eu não pedi para ser Presidente da Caixa. Não ouvi às vezes na imprensa alguém dizer, e até alguns responsáveis políticos, digamos, que me tinha candidatado. Não, enfim, eu acho que ser Presidente da Caixa, digamos, é uma grande honra, digamos, é um lugar de enorme prestígio. Eu senti-me extremamente lisonjeado pelo facto, digamos, de o Governo e, portanto, o Estado português me ter convidado para isso, mas
dá-se o caso de que não estava nos meus horizontes, não estava nos meus planos e eu não fiz nada para isso. Apenas aceitei, digamos, porque entendi que tinha reunidas as condições pessoais e as outras que eu referi para poder levar a bom termo, digamos, a missão complexa, difícil, que tinha pela frente, pelas razões que eu também já invoquei e pelas consequências que o não levar poderia ter. E achei que não poderia, independentemente, digamos, dos custos e das consequências negativas, a que, aliás, o senhor deputado simpaticamente aludiu, que eu não podia virar a cara, não era o seu ponto, e, portanto, senti que tinha aí um dever como cidadão e como profissional, digamos, de ajudar, e foi apenas nesse sentido, e, portanto, para mim, digamos, as coisas eram absolutamente claras, como aliás já tive a ocasião de dizer aqui, ainda por cima são matérias relativamente simples, o branco é preto, quer dizer, não há, e como ainda por cima é um processo que se arrastou durante bastante tempo, não foi uma conversa que num fim de semana que se executou numa segunda-feira, não, é um processo longo, que tem diferentes interações, portanto, não pode, quer dizer, para mim, não é, portanto, eu não falo por mim, obviamente, não. Não podia ter grandes
dúvidas. Sr. Dr., eu respeito e compreendo a sua resposta, mas todos nós sabemos, o doutor também sabe, que o Dr. Lobo Xavier foi muito mais assertivo no programa de televisão relativamente às fontes de informação que tinha, que comprovavam que existia um compromisso entre o Governo e si da não necessidade de entrega da declaração de património junto ao Tribunal Constitucional. E, portanto, acho que é fácil de concluirmos que a forma como este processo foi tratado. O doutor foi convidado, pôs as questões centrais que julgavam que eram relativamente importantes, nomeadamente a questão da não entrega, e quando a questão da não entrega da declaração se tornou pública, o Governo não teve a hombridade de honrar o compromisso que tinha consigo, que tinha assumido consigo. Só assim se compreende que tanto Vossa Excelência, como a sua equipa, ou uma parte da sua equipa, se demitiu perante uma tão grande falta de palavra por parte do Governo. Sr. Doutor, o Governo deixou-o sozinho. E o Governo deixou-o sozinho e fê-lo passar por tolo. Quando, obviamente, Vossa Excelência não é tolo nenhum, pelo contrário, é um dos quadros bancários mais qualificados que o nosso país tem. E por isso, desculpe-me a rudez da minha linguagem, mas estas histórias fantasiosas que o Governo inventou relativamente a todo este processo da sua nomeação e demissão como Presidente da Caixa Geral de Depósitos não passam de desculpas de mau pagador, como o povo diz, próprias de um padrão de governação que já conhecemos noutras áreas de governação, que à primeira adversidade ou contestação pública recua nas suas convicções ou opções. Eu concluo, efetivamente, que no meio deste processo, o Sr. Doutor entregou-se de alma e coração e à custa da sua vida privada, abandonando uma carreira de 27 anos, salvo erro, no BPI, em que era vice-presidente, abarcando um projeto de serviço público com determinados pressupostos e depois esses pressupostos não foram cumpridos. E, portanto, termino de dizer que, pela nossa parte, acho que o Sr. Doutor foi muito cristalino, muito transparente. Eu tenho pena é que o Governo não seja nem mesmo cristalino e transparente e que assuma as suas responsabilidades e as suas opções, independentemente de quais sejam. Obrigado.
Obrigado.
Sr. Deputado, eu, se me permite, em primeiro lugar agradeço-lhe, digamos, as suas palavras, portanto, agradeço-lhe muito, mas eu tenho uma leitura, digamos, ligeiramente diferente, que aliás, digamos, não é novidade, porque já tinha feito anteriormente, já em janeiro, quando fui à Comissão de Finanças. Eu não creio que o Governo fizesse de mentolo, penso que não era fácil, portanto, penso que não fez. Penso que não fez, e penso que não teve, digamos, essa intenção. E a minha leitura é muito simples, Valver. Eu penso que o dossiê da Caixa era um dossiê difícil, era um dossiê, digamos, que tinha múltiplas implicações, e penso que a partir de certa altura o Governo deixou de ter condições políticas para manter, digamos, as condições que tinham sido, e os compromissos, que se lhe quiser chamar, falar. E portanto, é essa a minha leitura. E, portanto, eu tenho, digamos, é a leitura que eu tenho. Não creio que tenha outra leitura possível.
Obrigado.
Palavras, mas não é com uma.
Eu pedia que na sala, dado que as condições várias não são muito fáceis para se tornar tudo audível, quanto menos ruído houver na sala, mais todos beneficiaremos. Senhor Deputado João Paulo Correia, julgueu.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial ao Dr. António Domingos e cumprimento também os senhores deputados em comunicação social e os serviços da Comissão. Apesar de não termos ouvido nada de novo até agora por parte do Dr. António Domingos relativamente àquilo que foi a sua audição aqui nesta Comissão de Inquérito e em outras comissões acerca deste assunto, algumas considerações que gostava de fazer e pedindo-lhe depois para comentar algumas delas. A primeira, este estilo novelesco do PSD de constituir comissões de inquérito para trazer o diz que diz e para fazer perguntas com base no diz que diz, não é próprio nem dignifica muito a atividade política. Mas, visto que é um agendamento, uma comissão de inquérito potestativa, há, de facto, audições realizadas, há o relatório a produzir e, na verdade, esta comissão de inquérito tem um objeto que não se restringe unicamente à nomeação e à admissão do Dr. António Domingos. O objeto desta comissão de inquérito é um objeto que também trata do tempo da gestão do Dr. António Domingos como Presidente da Caixa Geral de Depósitos. E apesar de não ser do interesse do PST de abordar a gestão do Dr. António Domingos à frente da Caixa Geral de Depósitos, mas apenas episódios novelescos e no diz que diz relativamente à nomeação e à admissão, que já lá irei mais à frente, eu julgo que é de inteira justiça e também é importante para que fique salvaguardado para a memória futura aquilo que foi, de facto, a sua gestão à frente da Caixa Geral de Depósitos. E, na verdade, o Dr. António Domingos está associado a um momento importante, único, aliás, no sistema financeiro europeu. Foi a primeira vez que as instituições europeias permitiram que um banco público fosse capitalizado com dinheiro do próprio Estado e que isso não fosse considerado ajuda de Estado, mas sim um investimento por parte do único acionista. Recordo que o Dr. António Domingos chegou à Caixa Geral de Depósitos com um plano de negócios, com um desvio no plano de negócios de cerca de 3 mil milhões de euros. O desvio do plano de negócios que herdou era de 3 mil milhões de euros. É verdade que essa matéria tem sido tratada noutra comissão de inquérito, onde se tinha apurado as necessidades de recapitalização, que esse desvio estará fundamentado por uma capitalização feita pelos mínimos em 2012, que também para isso contribuiu uma crise financeira internacional, que para isso também contribuiu uma recessão prolongada no país, fruto da política de austeridade do anterior governo, e também para isso contribuiu provavelmente a desalavancagem financeira que o setor sofreu, fruto das alterações de regras e de orientação política por parte do Banco Central Europeu, do Mecanismo Único de Supervisão. Mas o que é certo é que foi uma operação bem sucedida. A recapitalização da Caixa Geral de Depósitos era fundamental, e como é fundamental trazer de novo a Caixa Geral de Depósitos aos lucros, não só para financiar o Orçamento de Estado, como também para financiar a própria economia, que cresce acima da média europeia, cresce acima das melhores expectativas, que cresce acima daquilo que são as melhores perspectivas do FMI, do Banco Central Europeu, da própria Comissão Europeia, e para isso é preciso um sistema financeiro robusto no qual a Caixa Geral de Depósitos tem um papel fundamental. Mas trata-se de uma recapitalização que o Dr. António Domingos, a sua equipe e o Governo conseguiram concretizar contra a vontade política da direita, PS e CDS. O PSD votou contra, no Orçamento de Estado de 2017, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e do CDS absteve-se. Portanto, isto é, desde o início, foi uma matéria muito madrasta para a direita, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E o Governo viu-se com os grupos grupo parlamentar, desculpem, neste Parlamento, unicamente a defender a Caixa Geral de Depósitos e a sua recapitalização, porque a alternativa à recapitalização, e o Dr. António Domingos já o disse aqui, mas convém recordar, teria sido o bail-in da Caixa Geral de Depósitos. E já agora pergunto-lhe, para reproduzir aqui, quais seriam as consequências do bail-in da Caixa Geral de Depósitos, que era isso que o PSD defendia, porque ao combater, a votar contra a recapitalização, estava a defender automaticamente o bail-in. Era importante que os portugueses que nos estão a ouvir também saibam que consequências teria para o país, para o sistema financeiro e para a própria Caixa de Depósitos, o bail-in. Eu julgo, Dr. António Domingos, que nunca houve, e pelos factos que sabemos e pela documentação que temos, nunca houve intenção do atual governo em limitar os atos de transparência nas obrigações de prestação de contas dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Para nós, para o Grupo Parlamentar do PS, a Lei 4 de 83 nunca esteve em causa, nunca esteve em hipótese de ser alterada. E pela documentação que temos acesso, que está disponível nesta Comissão, que nos foi disponibilizada, e pelas audições que ouvimos, nunca foi intenção do Governo alterar ou propor alteração, e nunca foi intenção do Grupo Parlamentar do PS alterar a Lei 4 de 83. E, portanto, a dispensa da declaração de património, da entrega da declaração de património junto ao Tribunal Constitucional, nunca esteve em cima da mesa. Aliás, na documentação que foi disponibilizada esta Comissão de Inquérito por parte do Dr. António Domingos, em parte alguma dessa documentação, há um compromisso do Governo, de algum membro do Governo, em aceitar, concordar, subscrever, manifestar a intenção, sequer, de dispensar a entrega desta declaração, da declaração de património, junto do Tribunal Constitucional. E gostaria de dizer o seguinte, também, que quem tentou fazer do Dr. António Domingos tolo foi o PSD, que o acusou de ter tido acesso a informação privilegiada. Isso foi uma acusação gravíssima, feita diversas vezes. O Sr. António Domingos teve a ocasião de se defender e de explicar aqui, nesta Comissão e na Comissão de Orçamento e Finanças, que nunca teve acesso a informação privilegiada. Mas mesmo assim, apesar do Dr. António Domingos ter manifestado, sob compromisso de honra, que nunca teve acesso à informação privilegiada, nunca deixou de estar debaixo de acusações contínuas por parte do PS e CDS que usou informação privilegiada. E aproveito também para lhe colocar esta questão, para desmistificar uma vez mais esta acusação do PS e do CDS de que usou informação privilegiada quando negociava com a Bruxelas este plano de reestruturação, plano de negócio e a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E terminava, Sr. Presidente, há pouco ouvimos o PSC dizer que todos já perceberam como correu este processo. De facto, acho que todos os portugueses já perceberam. Correu bem ao país, porque a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos era um bem maior para, não só para a Caixa, para o sistema financeiro, para o país e para a economia. E coloco-lhe, para finalizar a questão, foi ou não foi fundamental para o sistema financeiro, para a reestruturação de bancos como o BPI, como o Millennium BCP, como até para a venda de novo banco, o sucesso da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos? Obrigado.
Obrigado. Sr. Dr. Domingos, faz favor.
Muito bem. Sr. Deputado, muito obrigado também. Portanto, eu estou completamente de acordo, digamos, a operação de recapitalização da Caixa tinha uma dificuldade adicional, que era o facto de estar a ser feita num quadro regulamentar que era novo, e, portanto, foi a primeira recapitalização numa escala grande de uma entidade pública, já no âmbito da aplicação da nova diretiva de resolução, e essa era uma das dificuldades, e por isso é que, desde o início, eu me reuni de todos os cuidados e fiz o trabalho de casa, designadamente ir a Bruxelas, e chamei a atenção ao Governo daquilo que era necessário assegurar para retirar o mais possível os possíveis obstáculos que pudessem interpor-se nesse objetivo. Como disse, eu também estou de acordo com a recapitalização da Caixa e, em paralelo, a negociação da forma como o Fundo de Resolução, digamos, impacta os bancos foi absolutamente essencial para estabilizar o setor. Aliás, eu disse isso aqui numa audição, é público, né? Nos documentos dos acordos entre o BCP e um dos seus acionistas de referência, estava lá dito que uma das condições precedentes era haver clareza sobre a situação de fundo de resolução. E a negociação de fundo de resolução foi feita, digamos, neste quadro, e eu tenho muito orgulho, digamos, em ter ajudado o governo português em negociar e em criar as condições para que isso tivesse sido feito. E penso que hoje, é um dado que o setor está completamente estabilizado. Só uma pequena correção, o BPI não fez nenhuma reestruturação, nem nada disso, porque nunca precisou nem precisava. O que o BPI foi objeto foi de uma OPA e houve uma alteração da estrutura acionista, porque o BPI nunca teve, digamos, nenhum problema de... Assim, portanto, gostava de deixar isso claro. Quanto, como já disse noutras ocasiões e implicitamente no que disse antes, o afastar o espectro das ajudas de Estado era afastar, digamos, o risco do bail-in, e o bail-in, como sabem, pode revestir várias formas, mas significa sempre que, para além do acionista, parte dos credores subordinados, ou a totalidade, ou uma parte dos séniores, tem que participar no esforço de recapitalização, seja sob a forma da conversão de dívida em capital forçada, seja sob a forma de redução do valor dos créditos, portanto, por haircut. O que é que aconteceria na situação concreta da Caixa, eu não sei. Sei é que esses são, digamos, os dispositivos que normalmente são utilizados. Ainda agora vimos isso aplicado a alguns na Europa, em situações que passaram por capitalizações em que os credores subordinados foram chamados a participar. E isso, evidentemente, que fazer, digamos, confrontar a principal instituição bancária do país, que ainda por cima é 100% do Estado e sempre foi, com uma situação de bail-in é quase impensável, porque isso teria consequências absolutamente devastadoras para além da Caixa e do setor. Eu acho que era um problema, que eu não sei o que acontecia à dívida pública, eu não sei onde é que estaríamos hoje e, portanto, o que é que seria a situação macroeconómica do país. Portanto, eu acho que esse era, e para lhe dizer a verdade, em bom rigor, essa foi a principal motivação que me levou, digamos, a vencer a minha pouca predisposição para ter pegado neste dossiê. Mas, enfim, os amigos também me incentivaram, mas esses eram, digamos, e a razão principal era essa. Vamos ver, eu sobre se a intenção do Governo era esta ou aquela, eu confesso, eu isso não sei dizer, não me compete a mim dizer, nem digamos, o que eu sei é o que eu propus, digamos, o que eu escrevi, o que eu documentei e o que eu falei, portanto, e aquilo na base do qual eu trabalhei. Portanto, eu convidei mais de uma dezena de pessoas para fazerem parte de uma equipa, na base de um pressuposto, não foi uma conversa, não foi só comigo, digamos, é um processo relativamente longo, e onde a questão das declarações, da divulgação pública das declarações de património era uma questão crítica. Eu, aliás, como se recordam, no conselho que eu presidi, estava previsto que havia três cidadãos não residentes, dos quais dois estrangeiros e um português não residente que faziam parte do conselho. E uma das razões porque eu propus é que eram pessoas com muita experiência, dois ex-CEOs dos grandes bancos europeus, e, portanto, davam, digamos, aqui um capital de credibilidade perante as instituições europeias de que, digamos, o espectro, digamos, da gestão pública, no mau sentido, digamos, era afastado e, portanto, porque havia aqui uma barreira importante a vencer. Era completamente impensável qualquer uma dessas pessoas aceitasse, digamos, um convite para participar num conselho se o seu património fosse divulgado no dia seguinte nos tabloides, até por razões de segurança, não é? Portanto, nesses países não é feito, portanto, estava completamente fora de causa. E, portanto, quer dizer, eu, para mim, enfim, entreguei a documentação que entreguei, que é que existe, dei conta, digamos, das conversas que tive, e, portanto, para mim o assunto é razoavelmente claro. Felizmente, digamos, que no essencial as coisas correram bem, portanto, eu acho que, digamos, os episódios menos relevantes, ou menos, mesmo até do ponto de vista pessoal, menos interessantes para mim são passados, acho que é relevante. É o que sou deputado disso, ou seja, é que acho que o Estado português resolveu um problema, resolveu bem, a bem da Caixa, a bem do setor e a bem da economia do país. Eu acho que esse é o aspecto essencial. Eu, pela minha parte, estou satisfeito de ter tido um contributo para que isso tivesse sucedido. Os outros custos, enfim, preferia não os ter tido, mas paciência, fazem parte, digamos, da vida e portanto, não, e estou muito satisfeito com o resultado. Gostava que tivesse sido de outra maneira, provavelmente não foi, em parte, se calhar também há erros meus, mas, enfim, toda a gente comete erros, eu não quero eximir, digamos, a nenhuma responsabilidade, e, portanto, no essencial é isto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Dr. António Domingos, por mais uma vez estar nesta comissão de inquérito. Não me parece ter existido ou surgido factos especialmente novos desde a última vez que aqui esteve. Ainda assim gostaria de aproveitar a sua presença aqui para colocar algumas questões um pouquinho mais de fundo sobre o plano e o projeto de recapitalização no qual esteve muito envolvido, mas antes de ir aí, só tentar focar em duas ou três questões que têm estado em cima da mesa. A questão da declaração de património e de rendimentos, e agora percebemos que o problema era até mais a declaração de património. O Dr. António Domingos diz na carta de novembro em que apresenta, que envia ao Ministro das Finanças para apresentar as razões também da sua demissão de Presidente da Caixa, diz e cito: consistia desde o início uma premissa essencial para o projeto de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. No entanto, ouvido aqui nesta comissão de inquérito, tanto o Secretário de Estado como o Ministro das Finanças disseram que a questão efetivamente tinha sido colocada numa ou noutra reunião, colocada pontualmente, mas sem ter sido impressa esta essencialidade e esta importância da questão. A questão é, não havendo... estamos numa posição em que o Dr. António Domingos diz algo e o Ministério das Finanças diz uma outra coisa. E uma comissão de inquérito não pode ficar apenas neste diz que disse. E, portanto, aquilo que lhe perguntava era: há ou tem em sua posse algum outro documento para além daquele que entregou esta comissão de inquérito e que possa mostrar que houve um acordo estabelecido para que os administradores da Caixa Geral de Depósitos não tivessem que fazer a entrega da declaração de património e de rendimentos?
Eu entreguei toda a documentação que tinha, como era a minha obrigação, à Comissão de Inquérito, portanto eu não tenho documentação, não tenho mais nenhuma documentação. Salvo melhor opinião, creio que a documentação e o meu testemunho são suficientes, pelo menos para mim, relativamente, digamos, àquilo que tenho a dizer sobre o assunto e, portanto, não tenho, confesso rigorosamente, mais nada para acrescentar e não, nem para comentar.
Não, não tem.
Agradeço a resposta. Então, da documentação que entregou, aqueles anexos de um e-mail, carta, e-mail, creio eu, de abril de 2016, nesses anexos onde faz algumas condições, algumas propostas de alterações legislativas e outras, considera que nesses anexos está refletida essa tal essa questão fundamental que tinha colocado?
Sim, sim.
Onde especificamente?
Há um documento que lista, que diz matérias, digamos, a mudar. E está lá dito, relativamente, digamos, a esta matéria, diz que é afastar as declarações que são objeto de publicidade, digamos, e reter aquilo que é, que decorre da lei geral e da lei bancária. Coisa que, aliás, está dita no preâmbulo da alteração do decreto dos estatutos públicos, o preâmbulo do decreto dos estatutos públicos. Portanto, o preâmbulo, eu fiquei satisfeito, li o preâmbulo diz, olha, a gente tem que alterar o estatuto porque não faz sentido à luz disto, daquilo e daquilo outro. Portanto, eu, para mim, não sou jurista, não estou a assunto resolvido.
Considera que a não alteração à Lei 4 de 83 consistiu, esta não alteração foi uma violação do acordo que o Governo tinha com o Dr. António Domingos?
Não lhe sei dizer, sobre isso não tem, quer dizer, eu não, como disse, eu assumi, digamos, as minhas responsabilidades e fiz a minha parte. Eu confesso que já não trabalhava tanto há muitos anos, durante o verão do ano passado, porque para além de estar a preparar o plano e negociá-lo, tinha que estar a formar a equipa, e portanto, era uma missão, digamos, muito, muito, muito consumidora de tempo. E, portanto, assumi, digamos, que o Governo, digamos, quem suporta o Governo, tratava, digamos, do resto, era relativamente simples, na minha opinião, não via, confesso, não sabia qual era a solução, se tinha que alterar uma, se tinha que alterar duas, que, aliás, eu recordo que eu propus ao Governo alterações em três matérias. uma que tinha a ver com o Estatuto de Estudo Público, mais com a preocupação das declarações do que com os salários. Como eu disse, eu, aliás, até esqueci de dizer ao Ministro, eu no limite, eu pessoalmente até fazia para o ano, se fosse dois anos, mas não é esse o ponto, porque a regra anterior, tal como era aplicada, até era favorável à maior parte dos meus colegas, portanto, ganhariam mais, digamos, se aplicasse a regra anterior do que os salários que foram fixados, embora eu entenda que uma empresa não deve pagar em função do que eu trabalhei para outra, deve pagar em função, digamos, daquilo que é o meu custo de oportunidade do mercado e daquilo que eu estou lá a fazer, portanto, de maneira impossível gerir. Sugeri que fosse alterada a lei das empresas públicas na forma como ela era aplicada à Caixa, porque qual era a minha preocupação na altura? Que surgiu, algures, durante o mês de março e abril, é que... sem nenhuma vantagem, aliás já tivemos esta conversa, eu entendo que é discutível o modelo que eu proponho. O modelo que eu propus é que a Caixa é um banco, portanto deve estar sujeito ao regime normal de um banco e portanto não vejo que o acionista ganhe muito em ter outras regras. E vi um risco, é que quer o Estatuto de Estudo Público, quer aquela lei das empresas públicas, criam direitos especiais ao acionista. E como o acionista é representado por um governo e o governo tem, digamos, uma agenda política, isso criava dificuldades, digamos, a apresentar o plano da Caixa como um plano que cumpria o critério do investidor privado. Não estou a discutir se isso é bom, se é mau, são regras, é com isso que a gente tem que viver. E, portanto, na altura, digamos, a minha proposta ao Governo será: vamos afastar tudo que não tenha, que não há nenhuma vantagem, a Caixa não ganha nada com isto. Aliás, se fosse um regime muito interessante, a Caixa não tinha tido parte dos problemas que teve, porque o modelo de governo e o modelo de controle era fantástico, como não é. Então vamos seguir as melhores práticas e vamos conformar de tal sorte, digamos, que maximizemos as probabilidades de ter sucesso na negociação. Portanto, havia três coisas: era o Estatuto Público, a lei das empresas públicas e, além disso, o compromisso, que, na altura, eu contava um calendário mais curto, que as disposições que vinham do orçamento de 2016, que limitavam os salários e as promoções, portanto, a gestão do pessoal da Caixa, fosse afastada, porque não passava pela cabeça mexer, digamos, na orgânica da Caixa e nas regras aplicáveis aos gestores, digamos, e o pessoal, que é tão importante ou mais, digamos, do que os gestores, digamos, não ter regras semelhantes. Isso foi tudo, digamos, aceite e acordado para ser executado. E como eu também já aqui disse, digamos, a questão do Estatuto Público e da questão das declarações era uma questão fundamental, porque sem ela, digamos, não era possível instruir o processo junto do Banco de Portugal, porque ela iria avaliar, digamos, à luz do Estatuto. No caso das empresas públicas, esse compromisso foi feito com o Governo de que isso seria tratado mais à frente, até ao final do ano, e que no caso dos aspectos orçamentais, o Governo anunciava desde logo que iria fazer, e quanto à proposta do orçamento incluía tal como fez. Portanto, eu, para mim, foi com grande surpresa que em outubro vi que havia uma coisa que não estava, que havia um buraco, não é? Porque de uma maneira geral, digamos, tudo estava, digamos, a correr como estava previsto, enfim, com as incidências normais que estas coisas têm, com as fugas de informação, as pequenas mentiras, enfim, por exemplo, uma coisa que foi dita, eu tenho que dizer isso até em defesa das pessoas que tiveram, digamos, a amabilidade de aceitar o meu convite. Nunca ninguém foi chumbado por ninguém, as pessoas não foram, foi apresentadas. Digamos, as propostas não chegaram a ser formalizadas no Brasil. Você nunca chumbou ninguém para a Caixa, gostava de deixar isso. Já disse isso algumas vezes, mas enfim, como eu só falo aqui no Parlamento sobre estas matérias, gostava de voltar a repisar isso. Mas, portanto, à parte desses incidentes, tudo correu razoavelmente bem. Bastante bem. Enfim, mas sobre isso não tenho rigorosamente mais nada para acrescentar.
Baixa o seu deputado.
Sobre os nomes que foram apresentados, que chegaram a ser retirados e, portanto, não apresentados, uma questão que gostava de colocar é se tinha também um acordo com o Governo para a alteração do RGIC, de forma a poder apresentar os mesmos nomes no futuro.
Eu tinha esse compromisso ex ante. Porque, repara, a formulação do RGIC eu acho que até é ilegal atualmente, não é? Porque o RGIC é a transposição de uma diretiva, e nestas matérias a transposição das diretivas não admite liberdade. A certa altura até obtive um parecer de um professor espanhol que justamente dizia, digamos, que a transposição da diretiva era ilegal, porque o que está em causa é um artigo da diretiva, portanto, do RGIC, onde se estabelecem critérios para avaliar, digamos, a elegibilidade dos não executivos. E um dos critérios são as acumulações de outras funções. E enquanto, digamos, na diretiva, digamos, está dito que se eu sou administrador, por exemplo, da SONAI, e sou administrador de empresas debaixo da SONAI, isso é um cargo. Na nossa diretiva, explicou-me o Sr. Governador, que foi a propósito, que na altura, quando a transposição foi feita, havia os problemas do Espírito Santo e não sei o quê, ele entendeu utilizar, digamos, pôr na diretiva, digamos que não, se eu for administrador da SONAI, mais três empresas da SONAI, isso conta como quatro. que é um bocadinho estranho, digamos, como fórmula para resolver o dito problema. Porque a diretiva, na fórmula que tem, digamos, eu penso, enfim, eu não sou jurista, mas, digamos, tenho opiniões que não estará conforme, pelo menos, digamos, com aquilo que seria, digamos, a transposição. De qualquer maneira, os cidadãos individualmente até podem invocar a nulidade do RGIC nessa matéria e a aplicação direta da diretiva. Toda a gente estava de acordo, as pessoas com quem eu falei, digamos, do governo, etc., digamos que, de facto, o RGIC devia ser alterado nessa matéria, porque, no fundo, estabelece uma limitação à eventual, digamos, seleção de pessoas para não executivas em bancos, que não faz sentido existir e não existe noutros países, não existe em nenhum dos outros países, digamos, europeus. Mas, na altura, digamos, o problema surgiu em agosto e havia outras prioridades e, portanto, o assunto ficou, digamos, para ser tratado mais tarde e, portanto, eu não digamos, não tinha um calendário, nem, digamos, um compromisso nos termos em que diz de como é que isso ia ser resolvido, portanto, estava a pensar ainda, digamos, a estudar como é que havia que resolver, sendo que durante esses meses de setembro e outubro a prioridade absoluta era recapitalizar a Caixa, porque nós tínhamos conseguido uma lança em África, que era ter um pré-acordo, porque não só se conseguiu fazer a recapitalização, mas conseguiu-se ter um pré-acordo, coisa que a DG Comp nunca tinha feito, fez um pré-acordo, e havia que não perder a oportunidade nem deixar de deslaçar a situação. E depois a primeira surpresa que eu apanhei é que a Caixa tinha reservas negativas. Eu de facto devia ter visto isso, mas e foi preciso fazer a Operação Harmónia, portanto tudo isso depois acabou por dilatar um bocadinho no tempo a realização da operação e depois a capitalização acabou por se fazer em parte já em 2017. Mas nessa altura a minha prioridade não era, enfim, porque como o Conselho tinha quórum, tinha um número suficiente de membros para compor os órgãos, as comissões especializadas, tinha o Conselho Fiscal completo, etc., a prioridade absoluta foi, digamos, assegurar que a capitalização era feita e que, digamos, que a negociação, digamos, não se perdia por qualquer outra razão.
Sr. Deputado.
Doutor António Domingos, diz a primeira surpresa que apanhei foi que a Caixa tinha reservas negativas. Isso é importante. Gostava de lhe perguntar se apanhou outras surpresas ou outras situações semelhantes na Caixa Geral de Depósitos que obrigou, nomeadamente, por exemplo, agora em 2016, registar, fazer um reforço de imparidades como nunca tinha feito e registar prejuízos de um nível que nunca tinha acontecido.
Duas coisas. Portanto, a primeira é, quando disse surpresa, os capitais próprios da Caixa estavam bem registados. Acontece que tinha capitais próprios e reservas negativas, a soma dá um valor X, só que ter reservas negativas tem uma implicação, e que a Caixa não tinha ativos distribuíveis, se quisesse distribuir dividendos ou pagar dividendos preferenciais não podia fazer, isso era um obstáculo a emitir, digamos, a dívida subordinada ou a dívida preferente. De resto, contabilisticamente estava bem, mas só que a redução de capital social é uma operação complexa do ponto de vista jurídico e obriga um conjunto de procedimentos e, portanto, foi surpresa no sentido de que foi uma coisa que foi necessário fazer e que eu não estava a contar fazer. Relativamente a surpresas, no domínio em que diz, creio que não, porque em termos gerais, digamos, o valor das imparidades que a Caixa acabou por fazer foi grosso modo aquilo que eu tinha estimado. É provavelmente com uma distribuição ligeiramente diferente, porque a informação com que eu trabalhei era a informação agregada, a informação pública, mas, digamos, os valores globais não se afastaram muito. Eu tinha trabalhado com as contas de dezembro, portanto, o valor era um bocadinho superior, como, entretanto, a Caixa, durante o primeiro semestre, já tinha feito umas centenas de milhões de euros de imparidades, mas o saldo o valor foi ligeiramente inferior, mas a magnitude dos 3 bilhões e qualquer coisa de imparidades, portanto, o elefante era mesmo dessa dimensão, não havia nenhuma dúvida sobre isso. E agora, menos dúvidas há, porque, digamos, esse diagnóstico já se transformou, digamos, foi feito, não é? Foi confirmado, não por mim, mas pela nova administração e pelas várias entidades, digamos, que têm responsabilidades na Caixa, mas desse lado nenhuma surpresa. Tive, se quiser, foi até surpresas positivas, não é? Designadamente o facto da Caixa ter um potencial de negócio absolutamente fabuloso. Eu não imaginava que a Caixa tinha perto de 4 milhões de clientes ativos. Tive surpresas com a qualidade de muitas pessoas que trabalham na Caixa. Portanto, eu gostei muito das equipas da Caixa e, portanto, estava muito satisfeito. Portanto, isso foram surpresas, se quiser, positivas. Não é? Não, e, portanto,
está respondido, Sr. Deputado.
O Dr. António Bingo já não apresentou as contas relativas a 2016, mas trabalhou no projeto e no plano para a recapitalização. E é também parte deste seu projeto mensuração que foi feita de imparidades. Eu aquilo que gostava de perguntar para perceber melhor é a metodologia que foi aplicada. Quer dizer, o que é que aconteceu? Foram rever a carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos? Foram ver, de alguma forma, como é que cada crédito estava, qual era a garantia para cada crédito, como é que ele estava a cumprir ou não cumprir, se estava devidamente imparizado ou não? Foi esta a metodologia que tinha pensado e que foi aplicada?
Creio que vou repetir, digamos, o que também já disse aqui noutras ocasiões, portanto, as imparidades dos bancos são avaliadas de acordo com dois modelos, o chamado modelo das imparidades coletivas, portanto, que é um modelo estatístico, digamos, com base no histórico, do qual se deriva um conjunto de parâmetros, e esses parâmetros são aplicados e são sistematicamente revistos para ver se continuam, digamos, a ser válidos. Isso normalmente aplica-se à carteira granular, ao crédito hipotecário, ao crédito ao consumo, aos créditos de pequeno montante. Normalmente, os créditos, ou as exposições, melhor dito, de maior montante, são objeto de análise individual. No caso da Caixa, já não tenho memória ser acima de 2 milhões ou 3 milhões de euros. E esse limiar não foi alterado. E, portanto, todas as operações acima desse limiar, ou melhor, todas as exposições, as garantias correspondentes, etc., foram avaliadas uma a uma. E, portanto, para além dos créditos, foram avaliadas as participações financeiras, foram avaliados os ativos todos, portanto, foi feito quer em Portugal, quer em todo o universo da Caixa, e foi feito envolvendo centenas de pessoas. Portanto, quem, digamos, a responsabilidade pelo apuramento das imparidades, obviamente, que é do Conselho de Administração, mas, digamos, quem tem que fazer o trabalho e quem tem que fazer propostas e defender, digamos, são as equipas. Eu não alterei nenhum modelo, nem nenhum método. Eu apliquei o método que sempre apliquei ao longo de mais de 30 anos, digamos, a trabalhar na banca. Pergunta, mas porquê é que eu, digamos, mesmo estando fora da Caixa, estimei que a Caixa pudesse ter necessidades daquela dimensão? Bom, a Caixa tinha um rácio de crédito em risco, que era quase 3 vezes o do BPI, e tinha uma taxa de cobertura do crédito em risco por imparidades que era 30%, ou quase 30% inferior ao do BPI. Como trabalhamos no mesmo mercado, temos clientes comuns, etc., é pouco provável, digamos, que possa haver, digamos, um desvio dessa dimensão. E normalmente não há. E, digamos, a primeira avaliação que eu fiz foi a partir desses dados macro. Depois, dentro da Caixa, as equipas, digamos, fez a avaliação bottom-up e tivemos os auditores a acompanharem, não a darem opiniões, mas a certificarem que o processo era completo, consistente, digamos, e que não tinha enviesamentos, e eu próprio tive o cuidado de convidar representantes do SSM para poderem participar nas reuniões, e participaram para 95% das reuniões, que aliás foi uma forma de tomarem contacto com a realidade da Caixa, que penso que facilita o diálogo com o supervisor daqui para a frente, porque ficaram com um conhecimento muito profundo e muito detalhado, provavelmente maior do que qualquer outro banco, num espaço de tempo relativamente curto. Mas, portanto, uma imparidade, olha, é um juízo subjetivo, já agora, mas que é feito por um órgão colegial, tem a vantagem, portanto, não é subjetivo, mas não individual, digamos, sobre o valor dos colaterais ou a probabilidade, digamos, do devedor ter rendimentos ou cash flow para pagar a dívida, digamos, num prazo razoável, não é? Ou então o valor dos ativos em mercado, vendidos num prazo razoável. Não, pois, não, eu tenho aqui uma coisa que daqui a 50 anos vai valer muito. Não me adianta muito, não é? E, portanto, digamos, não, eu da minha parte não alterei rigorosamente nada sobre o que sempre fiz, quanto à avaliação, e que faço, aliás, não é? Continuo a trabalhar ligado a bancos e, portanto, não alterei rigorosamente nada. Quanto aos modelos, foram objeto, digamos, de avaliação e revisão pelas equipas técnicas da Caixa, e foram testados e vistos, e, portanto, não. Mas daí nem sequer vinha grande divergência.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há de compreender que, quando nós olhamos para 2015 e vemos que nesse ano foi feito um reforço em paridades de 715 milhões de euros e depois em 2016 o reforço em paridades é de 1.859 milhões de euros, enfim, ficamos a pensar o que é que terá acontecido, não é? Percebemos agora que houve, então, pelo menos em determinados créditos, avaliações individuais. E aquilo que eu gostava de perguntar era se dessas avaliações individuais, não vou perguntar quais são os créditos em particular, até porque não poderia responder, mas se dessas avaliações individuais feitas aos créditos mais elevados, se foram detectadas situações em que as garantias eram insuficientes, se foram detectados créditos que estavam, por exemplo, em incumprimento, mas não tinham sido registados como tal, e situações em que os créditos não estavam devidamente imparizados, se houve situações detectadas, situações deste tipo que foram detectadas.
Seguramente que houve de todas, que as garantias, digamos, não eram suficientes, por definição, porque senão não era necessário fazer imparidades adicionais. Digamos que as imparidades, digamos, não eram suficientes, digamos, é tautológico, não é? Portanto, sim. Quanto à questão específica que me diz se havia créditos classificados indevidamente, eu confesso que não tenho memória disso, não, digamos, não era a minha preocupação central, não era, digamos, uma lógica contabilística, era uma lógica económica, porque estávamos, digamos, a avaliar as necessidades de capital do banco, porque imparidades são capital, não é? E, portanto, o que estávamos a determinar era as necessidades de capital do banco, digamos, naquela altura, digamos, naquele momento. E, portanto, a preocupação era perceber, digamos, como é que aqueles ativos se iam comportar no futuro, não é? Quanto ao passado, confesso que não perdi muito tempo com isso.
Sr. Deputado?
Eu ia aproveitar a deixa de ter dito que imparidades eram capital, porque ia fazer uma outra questão e provavelmente a última que ia um pouquinho nesse sentido. Já se abordou aqui o desvio que aconteceu entre aquilo que era o plano base, que serviu de base para a recapitalização de 2012 e depois o que efetivamente foi o cenário macroeconómico real. O que mostrou que a recapitalização de 2012 foi insuficiente. Portanto, poderia ter alguma suficiência para aquele plano base, mas tendo em conta depois é que a realidade macroeconómica tornou-se insuficiente. Nós vemos um comportamento na Caixa Geral de Depósitos que um determinado padrão que se altera em 2012. Portanto, em 2012, a Caixa Geral de Depósitos começa efetivamente a registar imparidades, reforço de imparidades, num rácio bastante abaixo daquilo que era, por exemplo, o crédito em cumprimento desses anos. E aquilo que eu lhe perguntava era, esta alteração que aconteceu pode ter levado a que nos últimos anos efetivamente tenha havido imparidades que não foram devidamente reforçadas ou registadas, e exatamente por causa disto, porque a Caixa poderia estar a deter-se com insuficiência de capital e, portanto, não imparizava. E se isso explica agora, porque é que depois de feita uma reavaliação, principalmente dos principais créditos, nós termos em 2016 um valor que é 3 vezes superiores no que toca a reforço de imparidades do que aquele que foi tido em 2015.
Portanto, relativamente, digamos, ao que referiu dos desvios do plano anterior, eu, mais uma vez vou dizer que eu não olhei muito para ele, digamos, não era necessário, nem me trazia muito, mas eu gostava de dizer que daquilo que eu vi, se a memória não me falha, eu penso que uma parte significativa dos desvios tinham a ver, digamos, com o facto de o cenário macroeconómico se ter afastado substancialmente do que o plano tinha, em particular o nível das taxas de juros. E isso é muito importante ter presente, porque eu penso que a Caixa, do ponto de vista dos custos, até não se afastou muito do plano, até estaria até ligeiramente melhor do que o plano, não quer dizer que fosse suficiente, isso é outra questão, mas sobretudo teve um grande desvio de receitas, porque as taxas, quando o primeiro plano foi feito, estávamos com taxas de 4,5% ou 5%. Se o deputado imaginar que a Caixa tem 20 bilhões de float, aplique 5% a 20 bilhões e vê o que é que isso significa de perda de receita. No limite, o que a gente podia dizer é, está bem, mas como a realidade se alterou, então havia que atuar e, portanto, havia que eventualmente atuar mais cedo. Mas isso é uma conversa, digamos, que eu posso ter consigo, digamos, alguns. Eu não estudei isso e, portanto, no quadro em que estou aqui a falar, não tenho condições para me poder pronunciar legitimamente e com propriedade, digamos, sobre o assunto. Relativamente ao tema das imparidades, estavam feitas ou não estava, repare, eu digamos, encontrei, foi um, digamos, eu olhei para uma fotografia e confrontei essa fotografia a ver se estava desfocada ou não, e, portanto, tentei corrigi-la e focá-la. Se ela estava desfocada há 6 meses, ou há 3 meses, ou há 1 ano, ou há 2, eu confesso que não sei, nem me acrescentava muito, portanto, a minha preocupação foi avaliar, digamos, os ativos da Caixa e ter a certeza, digamos, de que eles estavam avaliados de forma razoável, portanto, e que a Caixa poderia seguir em frente e que não iria ficar, digamos, com problemas de capital que limitassem a sua capacidade de prosseguir na sua missão, até por esta razão simples, é que nós só tínhamos uma oportunidade. Quer dizer, a Caixa tinha que ser capitalizada naquela altura. A Caixa, agora passado 6 meses ou 1 ano, vier dizer que precisa de capital, digamos, não vejo como é que salva de ajudas de Estado. E, portanto, havia que ter uma preocupação muito, muito, muito grande, uma preocupação que eu teria em qualquer circunstância, mas reforçada até por essa razão, como eu também, na altura, quando aqui vim em setembro, referi. Mas, portanto, sobre os dois temas, eram os comentários, é o mais que eu lhe posso dizer nesta altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito boa tarde, Sr. Dr. António Domingos. Queria começar por o cumprimentar. Sei que não é a primeira vez que vem a estas comissões e, portanto, está já habituado e rotinado neste tipo de inquirição. Mas queria, apesar de tudo, tentar resituar as questões. Nós sabemos que há matérias que são matérias de opinião e cada um de nós é livre de ter a sua opinião sobre os diferentes assuntos e sobre as mais diferentes matérias. Agora, esta comissão tem como função apurar factos. Depois cada um de nós poderá fazer o juízo relativamente a esses factos. E, portanto, a primeira preocupação que nós temos é percebermos o que é matéria de tipo factual e o que é que pode ser, depois, a opinião que pode ser expressa em relação aos diferentes factos. E eu até admito que o Sr. Doutor queira avançar com a sua vida e deixar para trás todas estas questões, mas acho que, a bem dos portugueses, é importante que se clarifique o que é que são factos e o que é que podem eventualmente ser outras opiniões. Nós sabemos que o Governo, em determinada altura, disse aos portugueses que as alterações legislativas que eram feitas a propósito do Estatuto de Gestão Público resultavam de imposições da União Europeia. Essas imposições foram registadas como sendo... A eventual existência dessas imposições foram registadas com muita estranheza pelo Sr. Governador do Banco de Portugal em declarações a esta Comissão de Inquérito, e, portanto, disse que não era prática nem era costume, e foram negadas por Daniel Nui, em nome da União Europeia, e, portanto, aquilo que eu posso, do ponto de vista factual, concluir é que as alterações que foram feitas em relação ao Estatuto de Gestão Público resultam de negociações que o Sr. Doutor teve com o Governo, porque faziam parte das suas condições para aceitar o cargo de Presidente da Caixa Geral de Depósitos. É assim ou não?
Sr. Deputado, a resposta é sim. Portanto, eu nunca referi, digamos, que as alterações resultassem de alguma imposição das autoridades europeias. Não creio que isso fosse. Mas acrescentei o seguinte, eu fiz as propostas pensando em duas coisas. Pensando, por um lado, naquilo que eu entendia que eram as condições melhores para alguém poder, digamos, desempenhar a missão que me estava a ser pedida que desempenhasse, de presidir ao Conselho de Administração de uma empresa com as características da Caixa, e, em segundo lugar, pensei, e amadureci isso ao longo do mês de março e até em resultado das reuniões que tive, sobretudo em Bruxelas, de maximizar as probabilidades de ter sucesso na negociação da recapitalização fora das ajudas de Estado e, portanto, ultrapassar o chamado teste do investidor privado. Porque, portanto, essa é uma opinião, e eu digamos, com base nesse juízo, reforcei, digamos, a convicção que já tinha, por outras razões, e foi por essas razões que eu propus ao Governo, e foi o meu entendimento, digamos, que o Governo tinha aceito. Portanto, a minha leitura e a minha visão, digamos, que o Sr. Deputado diz é esta, não, como aliás já disse, sempre cá vi, não sei o que disse.
Sr. Deputado.
Portanto, a conclusão que eu posso retirar do ponto de vista factual é que as alterações resultam de um pedido do Sr. Doutor, portanto foram negociadas alterações legislativas com o Sr. Doutor. O Sr. Doutor considerou que o Governo incumpriu consigo o compromisso que havia sido estabelecido relativamente às obrigações de declarar o seu património ao Tribunal Constitucional. É assim ou não?
A resposta é sim, digamos, com um comentário adicional que eu fiz a primeira vez que a vim, depois de ter saído da Caixa em janeiro à Comissão de Finanças, é que eu, digamos, apercebi-me que o Governo deixou de ter condições políticas para poder, digamos, cumprir com, digamos, uma coisa com o que estava acordado, não é? Portanto, não...
Deputado.
Portanto, quando o Sr. Ministro das Finanças utilizou a expressão erro de percepção mútua, o Sr. Doutor considera que se devia, esse erro de percepção mútua, a justificação é falta de condições políticas, designadamente para alterar uma lei na Assembleia da República. É assim?
Sr. Deputado, a minha leitura, digamos, dos acontecimentos é aquela que eu já dei e que volto a repetir. Digamos, é que havia um quadro que era claro, que foi tratado e que, a certa altura, deixou de haver condições para poder ser executado. E isso teve consequências, como, aliás, eu tive a ocasião de relativamente cedo transmitir ao Governo e que tentei minimizar, designadamente, naquilo que foram os seus impactos sobre a Caixa e que, de facto, foram minimizados, porque a Caixa não teve perturbação nenhuma, seguiu o seu caminho, foi recapitalizada e seguiu em frente. Portanto, a minha leitura é aquela que eu já transmiti em janeiro e que, felizmente, os factos subsequentes acabaram por confirmar.
Portanto, quando o Sr. Ministro das Finanças, nesta comissão, diz que acredito que esta questão possa ter flutuado nos espíritos presentes em diversas fórmulas, na realidade, nunca flutuou, nunca deixou, foi de estar presente como sendo uma condição essencial.
Eu só posso falar por mim, não é? Portanto, falando por mim, vou para o Paulo a dizer aquilo que disse antes. Só sublinho.
Deputado.
Perfeitamente, eu compreendo que o faça, até porque nós sabemos que, apesar do deputado Mourinho Félix ter dito o que disse, o Estado Mourinho Félix ter dito o que disse, de que a retirada do Estatuto do Gestor Público pretendia exatamente que deixasse de haver essa obrigação declaratória, sabemos que depois mudou de opinião e acaba por responder a esta comissão que esse foi o entendimento expresso pela pessoa que expressa as opiniões do Governo, ou seja, pelo Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, percebemos que o Sr. Primeiro-Ministro não estaria não estaria a par dessa condição, ou estaria a par dessa condição e mudou de opinião?
Não lhe sei responder, digamos, a minha interlocução do ponto de vista funcional, chamemos-lhe assim, foi feita com o Sr. Ministro das Finanças e com o Secretário de Estado. Eu tive a ocasião de falar com o Sr. Primeiro-Ministro numa ou noutra ocasião ao longo do processo, mas não, digamos, nos termos em que está a referir. Não é?
Portanto, pode-se dizer que foi o Sr. Primeiro-Ministro que disse ao Sr. Secretário de Estado que agora o entendimento passava a ser outro e por isso mudou de opinião. Sr. Doutor, está arrependido por ter convidado pessoas para integrar a administração da Caixa Geral com base em pressuposto que não teve o cuidado de acautelar?
Sr. Deputado, eu, em primeiro lugar, digamos uma pequena observação. Eu achava que tinha acautelado, portanto, senão não teria convidado. Eu penso que todos os meus colegas que me acompanharam, neste momento partilham, tanto quanto eu sei, digamos, do mesmo sentimento, se quiser, digamos, ou do mesmo estado de espírito que eu tenho. É bem que nós cumprimos a nossa missão, acho que a cumprimos relativamente bem. Cada um de nós teve alguns inconvenientes, mas enfim, a vida tem dessas coisas e, portanto, de uma forma ou de outra, eles são resolúveis. As pessoas que eu convidei, digamos, são profissionais muito competentes e, digamos, e com clara afirmação no mercado e, portanto, digamos, este é um episódio da sua vida profissional, como já tiveram outros, eventualmente, portanto, não tenho, desse ponto de vista, felizmente, razão para estar muito, muito, muito preocupado, sendo certo, como imagina, essa foi a minha preocupação central a partir do momento, digamos, em que percebi que tinha, digamos, um problema de manter um projeto, ou de poder manter um projeto, quando deixei de ter condições para o fazer, mas como a decisão nem sequer foi só minha, portanto, estou resolvidamente tranquilo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Dr. António Domingos, queria agora passar a uma matéria que também tem sido abordada nestas comissões de inquérito e que tem a ver com a contratação de consultoras. O Sr. Doutor era vice-presidente do BPI na altura em que contratou essas consultoras e depois a Caixa Geral de Depósitos é que acabou por pagar, no fundo, a conta. Com a experiência bancária que tem o Sr. Doutor, considera que esse é um procedimento normal? Tem conhecimento de mais algum banco em que se tenha passado assim uma contratação, em que o vice-presidente de um banco contrata e depois o outro banco é que paga a conta?
Sr. Doutor, assim, deixe-me corrigir o que diz. Eu, na altura, digamos, em que contratei, como diz a McKinsey e o professor de advogados, já não era vice-presidente do BPI. Eu, no dia em que aceitei o convite do governo, saí do BPI. Ponto final. Formalmente, era, e digamos, e a minha resignação só produziu efeitos no final de junho, quando poderia ter produzido, na melhor das hipóteses, no final de maio, mas por razões que eu já lhe expliquei, eu durante a última semana de abril estive em convalescência, estive hospitalizado e não eu tinha mais, digamos, tinha mais outras preocupações do que entregar a carta de renúncia. Depois entreguei em maio e se fosse no dia 1 ou no dia 2 era igual a ser no dia 30 e, portanto, entreguei a Salveiro no final do mês e produziu formalmente efeitos no final de junho. Mas desde o dia 16 ou 15 de abril que eu deixei de exercer qualquer atividade, qualquer função, ter acesso ao que fosse no BPI. Não, porque eu quis, não necessariamente porque eu quisesse, eu também o queria, mas porque o BPI não permitia. Portanto, eu, na altura em que contratei os serviços da McKinsey e do escritório de advogados, com o acordo, digamos, do governo para me apoiarem no projeto que eu estava a fazer, digamos, para o governo e para a Caixa Geral de Depósitos, eu não era, de facto, vice-presidente do BPI. Tinha abandonado essas funções e estava convidado, indigitado, para formar uma equipe e ser presidente da Caixa. Foi nessa qualidade que eu fiz. Como é óbvio, né? não poderia ser noutra. Eu nunca tive, digamos, nenhuma, a partir do momento, digamos, em que eu aceitei o convite, eu desvinculei-me completamente. Bom, no limite, digamos, para ser como o senhor diz, eu só podia ter começado a trabalhar, digamos, no projeto no dia 1 de julho. Muito bem, eu começava no dia 1 de julho.
Peço desculpa, estava aqui a responder a uma indicação.
Tem razão.
Eu estou-lhe a dizer, eu é que peço desculpa porque estava a responder aqui a uma indicação e não me apercebi. Portanto, agradeço, até porque isso faz parte do coro das preocupações que eu tenho. Muito obrigado pela observação. Obrigado, professor.
Eu até admito que no plano formal, digamos, enfim, no quadro em que estamos aqui a falar, poderia fazer sentido isso, mas de facto não há nenhuma sobreposição, mas de jeito nenhum. Portanto, eu isso já disse várias vezes, já deixei isso absolutamente claro.
Faz favor, Sr. Deputado.
Já agora deixa-me acrescentar, digamos que a contratação, digamos, dos serviços de apoio dessas entidades foi partilhada com toda a gente. Eu quando fui falar com o Sr. Governador, quando fui falar com o BCE, quando nas interações subsequentes com o DGCOM, toda a gente foi completamente transparente, não houve nenhuma questão, digamos, de quer dizer, eu provavelmente tive, se quiser, digamos, um excesso de zelo, digamos, em perante um problema enorme, tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível e o melhor possível. E provavelmente facilitei, digamos, alguns aspectos formais que vistos a posteriori, se calhar, digamos, deveria ter ponderado isso. Mas, de facto, não houve nenhuma violação de nenhuma questão formal em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu fui convidado no dia 18 de março e aceitei no dia 16 de abril. Durante esse período estive a pensar e estive a refletir, informei quem tinha que informar, designadamente, digamos, a entidade onde eu estava, que esteve ao corrente, digamos, do que se passava, e nesse período eu não fiz rigorosamente nada que não fosse, digamos, obter informação e obter conforto para poder tomar uma decisão. E ter as reuniões acompanhando um membro do governo, que era quem tinha legitimidade para ir, e na presença dele com as entidades, as reuniões que eu já relatei, ponto final, não é? Portanto, essa questão que foi às vezes glosada,
salvo melhor opinião, do ponto de vista formal, até podia ter, digamos, alguma ponta para lhe pegar. Do ponto de vista substancial, quer dizer, gostava de dizer que estou, que nunca estive de consciência tão tranquila, não é? Não tem nenhuma...
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. António Migos, como compreendo, a questão dos formalismos é importante, tanto mais que se o formalismo tivesse sido cumprido, nomeadamente em relação ao pressuposto em que o Governo falhou, provavelmente não estaria neste momento na situação em que está. Agora, a minha pergunta é...
Eu não me queixo da situação em que estou.
Com quem... Sr. Doutor, não estaria aí sentado neste momento a responder sobre essa matéria. Com quem é que o Sr. Doutor falou relativamente à contratação dos consultores, quem estava a par e quem validou ou não validou essa contratação?
Sr. Deputado, seguramente que sou Ministro das Finanças e que sou Secretário de Estado do Tesouro.
E validaram essa contratação?
Senão eu não a teria feito, não é? Senão não a teria feito, não é? Que se me dissessem que eu não podia contratar, eu dizia, olha, então vou à minha vida porque não tenho condições de fazer o trabalho, não é?
Achava, Sr. Deputado.
Não é uma questão formal, é uma questão substancial.
Exatamente por isso, Sr. Doutor, essa é uma questão factual para a qual agradeço o contributo que o Sr. Doutor acabou de dar. Portanto, quer o Sr. Ministro das Finanças, quer o Sr. Secretário de Estado, validaram a contratação destas duas consultoras. Isso é um dado importante e que fica comprovado nesta comissão pelo depoimento do Sr. Doutor. E, portanto, verificaram se haveria potenciais conflitos de interesse ou se, e negociaram alguma confidencialidade, como é o normal nestas matérias, com essas mesmas consultoras. Sim?
É assim, o escritor de advogados, isso não era necessário porque decorre, digamos, das obrigações. A McKinsey, digamos, é uma entidade, digamos, com as características que tem e, portanto, a mim não me pareceu necessário e ninguém me pediu que fizesse, digamos, um acordo de confidencialidade. Em segundo lugar, por outro lado, porque, digamos, eu e as equipas trabalhamos com informação pública ou informação de acesso público. Não tinha, digamos, nós não trabalhamos durante essa fase com informação de natureza confidencial.
Sr. Deputado.
Sr. Doutor, eu pergunto esta questão por uma razão, porque mesmo em relação ao escritório de advogados a questão coloca-se, e coloca-se em que termos? É que o escritório de advogados foi quem deu apoio à alteração da legislação. Quando deram apoio à alteração da legislação, estavam a trabalhar em função daquilo que eram os interesses do Dr. António Domingos, daquilo que eram os interesses do Governo, a Caixa Geral de Depósitos, sabemos que não legisla. Mas o Sr. Doutor, no início desta audição, disse-nos que tinha negociado as alterações legislativas com o Governo. E, portanto, saber quais eram os interesses que estavam a ser representados pelo escritório de advogados era importante.
Sr. Deputado, na minha opinião, eu, o escritório de advogados e a McKinsey estamos a trabalhar para o Governo.
Sr. Deputado.
Sr. Doutor, mas se negociou com o Governo a alteração legislativa, das duas uma, ou o escritório estava a assessorar o Governo ou estava a assessorar o Sr. Doutor?
Sr. Doutor, eu não negociei a alteração legislativa, eu propus alterações a aspectos substanciais da lei. A fórmula, a solução, o que fosse, foi da responsabilidade do Governo. O Governo falou com os advogados quando quis e como quis, eu não fiz parte disso, como aliás já tive a ocasião de dizer aqui noutra altura.
Sr. Deputado.
Sr. Doutor, para que fique claro então, o escritório de advogados, quando trabalhou na área da alteração legislativa do Estatuto de Gestor Público, estava a trabalhar para o Governo, não para o Sr. Doutor?
Tenho dúvidas que possa dizer que o escritório trabalhou no apoio na área da alteração legislativa, porque eu penso que não fizeram isso. Sim, mas isso é uma consulta, enfim, não creio que tenha essa dimensão. Mas, de qualquer maneira, digamos, eu coordenei uma equipa que tinha o apoio de um escritório de advogados e da McKinsey para trabalhar para o Governo enquanto acionista da Caixa Geral de Depósitos para fazer o que foi feito. E o que foi feito está à vista, não é?
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Doutor, desculpe dizer-lhe, mas a partir do momento em que há uma troca de e-mails do escritório de advogados com o Governo relativamente àquilo que é o conteúdo de uma alteração de um decreto-lei, como é o Estatuto de Gestor Público, estão objetivamente a trabalhar nesse mesmo conteúdo. E em relação aos interesses que esse escritório de advogados está a representar, das duas uma, ou são os interesses do Sr. Doutor ou são os interesses do Governo. E, portanto, é importante clarificar isso, Até porque nós sabemos que esse escritório de advogados depois foi pago pela Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, esse é um dado muito relevante do ponto de vista factual, Sr. Doutor. Tem que ficar claro.
Deixa-me dizer o seguinte: nesta matéria eu não tinha interesse. Eu fiz uma proposta que foi aceita. Os meus interesses esgotaram-se aí e a minha proposta era de uma clareza meridiana. Portanto, não tinha mais interesse a defender. O governo é que tinha que ver como é que legislava, como é que negociava, como é que fazia. Portanto, eu não. Mas penso que a figura que está a tentar estabelecer de uma negociação e de interesses conflituantes não existe neste caso. Mas enfim.
Faça o seu deputado.
Não, Sr. Doutor, o que eu estou é que fique claro, que fique muito claro, para quem é que o escritório de advogados estava a trabalhar quando trabalhou no processo legislativo. Não estou a fazer acusação de coisa nenhuma em relação ao Sr. Doutor. Agora, se o Sr. Doutor me diz, para mim não era, então a conclusão é que só pode ser para o Governo que o escritório de advogados estava a trabalhar. Mas é importante, exatamente do ponto de vista factual, que o Sr. Doutor o testemunhe aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque não são as minhas palavras que contam aqui, são as do Sr. Doutor. E, portanto, eu precisava que o dissesse.
Mas não é a primeira vez que eu disse, porque é a realidade. Digamos, eu coordenei uma equipa que incluía a mim, que trabalhei para o Bono durante 4 meses ou 4 meses e meio, e duas entidades que legitimamente têm direito a ser pagas, que trabalhou para o Governo Português, no Ministério das Finanças, enquanto representante do acionista num projeto que foi executado. É tão simples quanto isto.
Sr. Deputado, dado a perturbação há bocado, eu concedo-lhe mais um minuto para poder concluir, porque já passou meio minuto, o que seria que leva um bónus de um minuto e meio, que me parece razoável no ponto de vista do equilíbrio que esteve em causa.
Eu agradeço a atenção, Sr. Presidente. Não, é que isso é importante, Sr. Doutor, por uma razão, porque os membros do Governo que aqui estiveram, no fundo o que disseram é que os consultores, designadamente o escritório de advogados, trabalhavam para o Sr. Doutor e não para o Governo. E, portanto, há obviamente aqui uma contradição entre o Governo e o Sr. Doutor. E essa é uma razão que só por si justifica que esta Comissão de Inquérito procure apurar os factos e procure apurar quem está a falar a verdade e quem faltou à verdade à Comissão.
Sr. Doutor, quer acrescentar alguma coisa?
Não? Quer dizer, eu percebo o que diz, mas quer dizer, não podia ser de outra maneira, não é? Eu não tinha interesses nesta matéria, não é? Eu era coordenador de um projeto a trabalhar para o acionista de uma empresa e, portanto, não tinha interesses. Não.
Mas são factos tudo o que está a ser dito. O senhor deputado deseja continuar? Não? Não sei, não tem indicações que não há necessidade de fazer uma segunda ronda. Logo concluímos os nossos trabalhos. Agradeço ao Sr. Doutor a sua presença. Houve uns senhores deputados que me pediram para transmitir os seus cumprimentos, mas tiveram que sair porque estão na outra comissão de inquérito, portanto tiveram que aqui fazer um jogo duplo e de qualquer maneira pediram para lhe transmitir os cumprimentos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.